Fala, seus beijinhos doce.
Fala, seus cheirosinhos e bem-humorados.
Já começamos daquele jeito e eu já vou perguntar, Modi. O que, que você prefere? O meu beijo ou o meu cheiro?
Começou assim? Então é isso, né? Esse é o clima. Ó, Modi, ultimamente, seu cheiro, porque ele dá vontade de te beijar.
Ah. Epa, olha aí! E eu não tenho mérito nenhum nisso, mas a Natura tem todos, com as novas fragrâncias Beijo de Humor. Parece que eu tô zoando, mas o elixir dele potencializa a vontade de beijar. Olha aí que impressionante.
Ó, isso aí tem comprovação da neurociência, meus anjos. É muito inovador. Foram realizados testes com consumidores que, quando cheiravam as fragrâncias, se sentiam mais atraentes, com vontade de beijar na boca e ficar juntinho.
Fazer aquele trelelê que o doninho sabe muito bem, né, Modi? Então tá esperando o quê pra ficar cheiroso e ainda beijar muito nesse Dia dos Namorados? Pode comprar, dar de presente, que não vai ter erro.
É isso, hein? Entra lá no site da Natura, innatura.com.br/namorados, e compra esse presentão aí pro Dia dos Namorados.
Ô, Modi, e bora dar um beijão? Beijão daqueles mesmo, pra emendar no episódio? Pra começar bem mesmo, vamos?
Aí sim, bora de beijão. Half Death.
Quando eu ficar confinado num reality show, entrego nas suas mãos todas as minhas redes sociais. Assim como fiz com o meu coração.
Fala, seus ADM do amor!
Fala, seus twitteiro confinado!
Fala, seus ADM de ex-BBB!
Fala, subcelebridade!
Ai, olha, não tenho nem roupa pra este episódio! Igor e João, este casalzão que o Brasil ama agora.
Ah, tô muito feliz. Não acredito que esse encontro tá acontecendo de novo, hein, Foquinha?
De novo, João. Ó, já tá na minha listinha de melhores amigos, já.
A Foquinha tem encontrado mais o João do que eu. A gente mora junto.
E olha que vocês moram na mesma casa, hein?
É. Pois é.
E é inédito esse momento. Vocês gravaram juntos em algum lugar?
Não, desde quando que eu saí, a gente não gravou nada juntos. Assim. A gente se viu muito, né, eu e ele, mas a gente não gravou nada juntos. E você, novamente, exclusivíssima.
Olha aí, hein.
Um beijo, que eu fui a primeira a gravar com o João em vídeo, né, nessa internet. Fizemos um vídeo muito legal lá no meu canal, pra quem ainda não viu. Vai lá ver. E agora, e bom… Desde muito tempo, os doninhos, que são nossos ouvintes, eles pedem muito a participação de vocês, né? E assim, já quando você tava lá dentro, ficavam falando que assim que você saísse tinha que estar no podcast. E quando você saiu, todo mundo pedia vocês dois.
Mas assim, é muito bom porque é de casal, né? Vamos combinar.
É
de
isso.
Casal, né? E aí é casalzão pra cá, é casalzão pra lá. Tô muito feliz de estar aqui, vai ser tudo.
É
tudo.
Isso. Aqui a gente não vai perguntar, ah, o Boninho aparecia no confessionário. Não é isso que a gente quer saber.
Não,
A gente quer saber quem deixa a toalha em cima da cama.
Eu amei, gente.
Quem que criou o apelidinho do casal? A gente quer ir pro outro lado. A gente quer
exatamente. Aliás, queria saber do Igor. Como é namorar um famoso?
Gente, pois é, né? Namorar um famoso tem suas vantagens. Dentro do Big Brother, era só desvantagem. Porque é um nervoso atrás do outro. Mas fora do Big Brother, é só vantagem, gente.
Você
fica sabendo as fofocas das pessoas, antes de todo mundo. Entendeu? As páginas de fofoca, eu tô sabendo antes. Vou começar a vender minhas fofocas.
Começa a vender.
Ó, Igor, eu tô no meu lugar de fala também, porque eu também namoro uma famosa, Igor. Eu te entendo muito. E aí, a pena é que a gente tá vivendo numa pandemia. Porque o grande lance de você namorar um famoso é poder ir em festas que você jamais iria.
Isso daí. Tô muito ansioso por esse momento.
Vamos vacinar todo mundo, porque o Igor precisa descobrir o que quer ser mais um numa lista de um evento VIP.
Ah, o mais um, é ótimo.
Mais um.
Encontrar famosa e fingir costume. Nossa, não, cara.
Você vai lá, faz um brinde com a Cláudia Raia, normal. Isso é mais um dia, mais uma terça-feira na minha vida. Tá tranquilo.
Normal.
Mas o André já é famoso já, né?
Já. Não
adianta vir com essa pra cima de mim, não, hein, André?
Não, sou nada. O Igor é mais famoso do que eu, do que o nosso podcast, porque o Igor, durante o Big Brother, fenômeno.
Fenômeno, grande personalidade.
Corre o risco de no futuro o João virar mais um do Igor ainda, hein? Se bobear.
Ele vai pra fazenda, ele vai pra fazenda.
Exclusivo, hein? Pode botar mais um exclusivo aí na tela. Igor na fazenda.
Não, porque no mundo dos podcasts, o Modi, o André, ele já é mais celebridade do que eu.
Ah, para, vai.
Ah, desliga você primeiro.
Ah, meu. Para.
Não, mas o Igor, uma coisa que eu tenho dúvida. Você foi o ADM mesmo do João ou era tipo um trabalho em conjunto ali?
Então, na primeira semana eu tinha mais responsabilidades em relação às redes do João. Mas aí não dava para conciliar. E eu também não entendo nada, assim, sabe? Então, na verdade, a minha função foi... essa primeira semana foi organizar as pessoas que trabalhariam. Então, na primeira, na segunda semana, eu ainda estava fazendo um post ou outro no Instagram. E aí eu fui passando, assim, as redes para as pessoas, para elas fazerem isso. Eu só estava meio que gerenciando a equipe, assim. O que eles estavam postando, eu dava uma olhada, uma coisa ou outra. Às vezes a produção falava comigo, então eu tinha que repassar para eles. Mas, e também eu queria curtir mais, né, o João do Big Brother do que estar trabalhando. Então, foi um momento que eu também fui pro Twitter e comecei a tweetar as coisas, entendeu?
Sim.
Dar meu espetáculo das coisas.
Não queria fazer nada, né? A verdade é essa, vamos combinar.
Queria ficar vendo pay-per-view 24 horas.
Queria ficar de madame. Queria ficar de madame. Só fazendo carinho no Yorkshire, assim, ó.
Mas, Igor, deu pra curtir? Ou você ficava nervoso 24 horas por dia? Porque a gente, às vezes, se bota nessa posição, eu e a Foquinha, a gente sempre fica, quando começa Big Brother, a gente começa, puta, se fosse um, se fosse o outro, se eu estivesse aqui agora e você estivesse nessa festa, nesse barraco, tipo, a gente começa a meio que projetar. Você... Sim. Se imaginava nessa situação?
Nas primeiras semanas foi um pouco mais fácil, né, acompanhar. Mas, porque assim, o João não teve grandes tretas no começo.
Uhum.
Mas, a partir do momento que ele foi líder, ele ganha bastante destaque. Então, começa a acontecer bastante coisa. Chega bastante coisa para ele. Ele toma uma notoriedade, uma centralidade naquela semana, né? Ele participou do Paredão Falso. Então, começou a acontecer muita coisa. Então, começou quando uma pessoa lá dentro começa a ganhar notoriedade, aqui fora, começa a acontecer muita coisa. Então, começou a ficar um pouco mais estressante, assim, sabe? Então, eu tinha que ficar mais atento no que acontecia, nas falas, nas conversas. Mas, assim, de qualquer forma, foi uma experiência, assim, que eu falo pro João e falei para todos os ex-BBBs que eu encontrei, eu falei, vocês tiveram uma experiência única lá dentro, mas a gente, como familiar aqui fora, teve uma experiência única também que vocês não tiveram.
Uhum.
E é acompanhar aqui de fora, vendo o que está acontecendo lá dentro, e é uma experiência que só os familiares têm, assim, porque é muito diferente, é uma experiência muito inesquecível, porque a gente vai acompanhando, a gente assiste tudo 24 horas por dia, vê o que os famosos estão falando, vê o que as páginas estão falando, e aí é engraçado porque a gente tem a primeira reação. Então, por exemplo, quando a Elza Soares fez um tweet pro João, nossa, foi para eu vi na hora, então eu fiquei assim, super emocionado. O João foi ter essa reação dias depois, quando ele foi ver. Então, a gente teve essa... E por exemplo, eu fui acompanhando tudo dia a dia. O João recebeu as informações tudo de uma vez, então é uma experiência diferente.
O André vai ter que ir pro BBB agora pra Foquinha ter essa experiência aqui de fora.
Eu tô pronto. Gente, o André no BBB, acho que o Brasil não tá preparado.
Nem eu acho, viu, no final das contas aí. É fácil falar agora que...
Vai ser cancelado, André.
O André ia ser cancelado, acho, porque o André fala as coisas, né?
Pode ser, acho que sim. Esse é o meu maior medo. E eu tenho muito tweet antigo, tenho 14 mil tweets para pagar antes de ir. Então eu tenho muito trabalho.
Eu não apaguei nenhum.
Pois é, a gente
deu no
sabe.
Que deu, né? Deu no que
sabe,
deu.
E deu no que deu, né?
Não, e o André, ele é irônico. O André, ele é meio. Ele tem um jeito, um humor, que é meio irônico, meio ácido. Muita gente, às vezes ele fala as coisas que ele pensa desse jeito. E tem gente que não entende que ele tá. Que é realmente o que ele pensa, assim, sabe? Então, acho que isso ia causar uns atritinhos lá dentro.
É, vamos evitar, vai.
Aí que é bom, né? É isso que o povo gosta.
É, essas tretas. Não, mas deve ser difícil você ver a pessoa tretando lá dentro, ou ver uma injustiça, né, Igor? Tipo, você deve ter ficado muito nervoso. Assim, o João era o rei do jogo da discórdia, né? Quando chegava o jogo da discórdia, já tava ali pronta pra ver o João brilhar, porque… Assim, ó, a fala do João, o jeito que ele fala, entendeu? Professor,
o
né?
O professor via a lozinha ali, até a postura não. mudava, assim.
É. Exatamente. Era o dia que o João mais crescia nas redes.
É mesmo, imagino.
Eu via a lousa, meu filho, falava, ai, quanto tempo que eu não vejo, só faltava caneta.
Mas, João, agora uma pergunta para os dois, né, um de cada vez. Eu queria saber, assim, o que você queria muito que o Igor tivesse vivido com você lá dentro? Óbvio que tudo, mas, assim, um momentinho que você falasse, nossa, se o Igor estivesse aqui… E o Igor, eu queria saber um momento daqui que você queria entrar lá e falar para o João, sabe?
Os momentos que eu acho que eu queria que ele tivesse comigo foi quando eu ganhei as provas, assim. Porque eu ganhei algumas provas naquele programa, né? Ganhei, virei anjo, sim, virei líder. Então, sim, acho que esses momentos eu ia querer que ele estivesse comigo, assim, sabe? Pra gente comemorar junto, entrar no quarto do líder junto, uhum, eu poder dar o anjo pra ele, sabe? Assim, tipo.
Sim.
Então, essas coisinhas, assim, eu acho que eu ia gostar se ele estivesse comigo. Aí é ele, eu não sei, né?
Aí eu já não sei.
Eu queria estar nessa festa também, gente. A festa foi icônica.
A festa, nossa,
sim. A festa,
sim,
do líder.
A festa dele. Mas teve alguma coisa aqui de fora que você queria, tipo… Tinha vontade, além da Elsa, né? Que acho que foi um grande momento, você queria gritar pro João. Mas alguma coisa que aconteceu aqui fora, algum bafo, algum acontecimento. Alguma coisa que aconteceu que você queria contar pro João.
Nossa, assim, em relação ao Big Brother… por exemplo, a porcentagem da Carol. Eu queria muito que ele estivesse aqui para ele ter essa reação, porque ele ia reagir, tipo assim, não, ia ser inacreditável. E eu acho que aqui de fora foram as pessoas que a gente admirava muito e começou começou a seguir ele no Instagram. Porque assim, eu confesso que eu ficava acompanhando isso. Toda semana eu via quem que era o verificado, a pessoa famosa que estava seguindo ele. E aí eu via, e assim, tinha várias pessoas. Que eu falo assim, nossa, gente, de pessoas que a gente acompanhava, você é uma delas, a Foquinha. Aí sempre assistiu seus vídeos. E aí a galera foi seguindo ele, eu falei assim, gente, a Isa tá seguindo o João. Gente, a Pablo tá seguindo o João. Eu ia reagindo assim, eu ficava muito, muito feliz. Eu ficava assim, nossa, ele vai ficar muito contente com isso. Porque é uma forma também de, querendo ou não, é uma forma de dessas pessoas que você gostar do João, é uma coisa muito sensacional.
É uma resposta, muito, né?
Ia ser muito triste se essas pessoas que a gente gosta tanto não gostassem do João. Ia ser muito triste, assim. Então, vendo que essas pessoas que a gente gosta do João também, foi incrível, assim. Eu queria que toda vez que acontecia isso, eu ficava assim, nossa, o João tem que ver isso, o João tem que ver essas pessoas que estão seguindo ele, que mandaram mensagem para ele, então eu ficava super feliz.
Senão o povo ia me cancelar, né? Imagina, você sai de lá canceladíssimo.
Dava medo disso, ou você nem pensava?
Ah, dava medo, né? Não vou negar que não dava. Mas assim, não era algo que ficava me assombrando todo dia. Tipo, eu acordava e pensava, ai meu Deus, será que eu tô cancelada?
Se você que era uma das pessoas mais coerentes, tinha esse medo, imagina a galera que tava sem pudor nenhum.
Não.
Tudo lá dentro.
Até falei com a Foquinha, assim, que eu saio de lá, tipo, muito tranquilo. Quando eu saio do programa, eu saio, tipo, suave, assim. Eu sei que não tem nada que me fez ficar, né, canceladíssimo. Mas saiu, né? Eliminada!
Não, mas saiu bem, saiu maravilhoso. Mas eu fico imaginando, se o André estivesse lá, gente, eu acho que eu ia anotar as coisas que eu queria contar pra ele, assim, pra não esquecer de nada. Uns bafos que acontecem aqui.
Babado.
Uns bafos de mundo de famoso, que a gente é tudo fifizinha, né, aqui em casa.
Foquinha FBI, ia fazer o FBI pro André.
Eu ia já abrir a árvore genealógica aqui pra ele, o infográfico.
Gente,
um PowerPoint.
Inclusive, assim, como eu não tinha experiência nenhuma com reality show, você que tá ouvindo, se você entrar no Big Brother do ano que vem, você me procura, manda uma DM no Instagram, porque eu vou dar várias dicas pro seu familiar. Porque assim, teve várias coisas que eu não consegui fazer. Eu até tentei, logo no início eu falei assim, não, eu vou fazer um vídeo todo dia explicando o que tá acontecendo. Então, por exemplo, na primeira semana eu fiz uns videozinhos, que nem a vacina saiu logo que eles entraram, que eles foram confinados. Então eu queria ter feito isso, tipo um diário do que estava acontecendo.
Ah, outra coisa que
eu tinha feito era um grupo no WhatsApp só com os amigos, para os amigos ficarem mandando coisas que eles estão achando, para depois a pessoa só ler, entendeu? Anotar coisas. Então, assim, teve várias coisas que eu só tive essa ideia depois. Por exemplo, eu tentei fazer também um WhatsApp só comigo mesmo, sabe? Quando você faz um grupo só com você.
Sim.
Com todas as notícias que saía do João. E aí eu tentei fazer, e aí eu postei duas vezes. Depois era tanta coisa para fazer que eu não consegui mais. Então, assim, tem várias dessas coisas que eu não consegui fazer. Se eu soubesse, se eu tivesse tido uma experiência antes, ou conversado com alguém, eu teria feito. Então, se você está ouvindo, você vai entrar no reality show, pode entrar em contato comigo, que eu vou dar dicas para você.
Olha aí, assessoria de redes sociais.
Ah, eu faço mal.
Nossa, mas é uma boa mesmo essa coisa de gravar vídeo e tal, mas deve chegar um momento ali que realmente fica difícil de você fazer
não,
isso.
E nem dá pra ver nada não, gente. Vamos combinar também que nem eu não consegui ver quase nada.
É isso que eu ia falar. Imagina um grupo dos seus amigos, gente, eu tenho um grupo com meus amigos de BBB, né, que a gente fica lá fofocando, tá, não sei
ai,
o quê.
Que tudo.
A gente sempre tem, tipo, cada BBB, né, tem esse grupinho aí. O grupo revive, né. Só que, cara, eu não conseguia acompanhar. Imagina você vai sair, você vai ler tudo? Não vai. Esquece.
Não vai. Minha mãe, eu não conseguia nem ver os áudios que minha mãe mandava pro Igor. Assim, ela mandava áudio pra ele, assim. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que que tá fazendo com ele?
Meu Deus!
E o melhor de tudo, gente, é que a entonação do áudio mudava. Aí era, ô Igor. Aí às vezes era, ô Igor!
Pelo amor de Deus, faz dublagem do áudio da sua mãe no tá bombando esses áudios, esses vídeos de dublagem? Cata os áudios da sua mãe e faz dublagem, vai ser maravilhoso.
Vou fazer, postar no TikTok.
Era muito engraçado.
Muita coisa você não conseguiu ver até hoje, imagino, mas teve coisas que acho que você saiu e você queria já... Sabe, tipo, você lembra qual foi a primeira pergunta, a pergunta que você fez, assim, quando você encontrou o Igor, você falou assim, me conta não sei o quê, me fala não sei o quê. Tinha alguma coisa que você saiu ou você foi bombardeado e meio que foi entendendo aos poucos?
Paredão, foi o segundo paredão que eu fui. Que era, me colocaram na parede as informações tudo vindo. Não, porque isso. O Igor, inclusive, ficava brincando comigo. Porque como eu fiquei 86 dias lá dentro da casa, ele ficava inventando notícias. Tipo assim, olha, aconteceu isso aqui, hein?
Eu faria muito isso.
Ficou inventando coisa, André. Imagina se a Foquinha entra no BBB e você fica falando várias coisas. Olha só, fulano tá namorando com fulano. Não, fulano terminou com fulano. Não, ele ficava inventando as coisas comigo de notícia. Aí eu ficava acreditando, aí eu tive que fazer o processo de acreditar no que ele falou e de desacreditar depois, porque, né, vamos combinar.
Que esse era um game, inclusive, que faltou nesse BBB, que era aquele game mais pra final, que sempre rolava, que era tipo, isso daqui aconteceu ou não aconteceu?
Ah, esse seria meu sonho.
Muito legal, eu tava esperando pra fazer essa prova.
Eu lembro, eu vi alguma conversa, não sei se foi o Gil ou se foi até você, que eu acho que rolou algum momento do essa de vocês, que era tipo, será que é hoje que é o jogo do aconteceu ou não aconteceu? É um grande momento. Só que eu acho que esse ano foi tão cagado aí também, que eu acho que ia dar bad vibe o game.
Ia dar uma... Nossa, imagina.
Não ia ser tão legal.
Imagina. Não sei quantas milhões de doses de vacinas não foram distribuídas. Verdade.
Ai, que horror. KKKK crying. Mas o Igor, você ficava, tipo, 24 horas assistindo? Era isso mesmo? Assim, você dormia vendo? Ou era aquela coisa meio, tipo, momentos que você ficava vendo sem parar? Como que era?
Eu deixava a televisão ligada lá no Google Play. E aí eu fazia minhas coisas assistindo, eu cozinhava assistindo, limpava a casa assistindo.
Gente.
Aí nas festas eu assistia também. Assim, as primeiras semanas, as festas foram intensas, né?
Sim. Então, assim, eu mesma não dormia vendo festa no começo.
Exatamente. Então você fala assim, acho que eu vou dormir agora. E pá, briga, treta, discussão. Aí você fala assim, vou assistir. Então assim, as primeiras semanas, as festas foram muito intensas. Então eu não dormia. Tanto é que no jogo da Discord também, sempre rendia. Segunda-feira, ficava de madrugada rendendo muito.
Muito.
Então, na terça-feira que o João ganha o líder, eu não assisto. Eu não assisti. Eu acordei com o meu celular assim. João é campeão. João é líder e tal. E eu assim, gente, tá acontecendo? Porque eu deitei no sofá e acabei dormindo, tipo, umas 8 horas da noite, assim, sabe? Assistindo televisão.
Cansado.
E aí eu acordei, era tipo 12:30. Assim, minutos antes do João abrir o quarto. Foi, assim, muito, muito doido esse dia. Porque eu tava cansado de ficar de madrugada assistindo. E acordava cedo e colocava. Então, depois disso, que as festas começaram a ficar mais calmas, eu comecei a dormir mais cedo. E comecei a organizar os meus horários. Mas as primeiras semanas foi intenso. Eu assisti, assim, 24 horas por dia. E a família do João também. Porque eu ligava pra mãe do João. Ela tava com uma olheira até aqui, assim, ó. Super cansada. Eu falava pra ela, vai dormir, vai descansar. Falava pra ela, né? Eu não fazia isso.
Não, isso é muito bom, porque você tava com seu namorado confinado e faz todo sentido você viver assim. Só que a gente viveu assim também. Isso que você foi falando, eu fui relembrando a minha vida.
Acho que eu namoro o João, né? Fiquei meio na dúvida.
É, porque eu... Teve um momento nas primeiras semanas que eu parei de ver, porque tava me fazendo mal, de verdade, assim. Porque tudo aquilo que tava acontecendo no começo ali, eu falei assim, nossa, eu preciso... A Foquinha, 5 da manhã, acordava, virava o olho assim... Final de festa e ela tava assistindo com o celular na mão e não sei o quê. Eu chego uma hora que eu tive que parar. Falei, não, eu vou assistir só o programa à noite, a edição. Eu vou ser alienado mesmo pelo editor. É.
Amiga,
tá tudo bem.
Loucura, né?
É que o começo foi muito pesado. As histórias do Lucas, né? Foi muito pesado. E talvez, eu acho que foi até mais pesado pra gente que tava assistindo. Porque vocês não tinham a visão de tudo.
É.
E tipo, né? Vocês tinham a visão de vocês ali, onde vocês estavam, né? Então, eu não sei. Me parece que a gente vendo tudo, né? Entendendo também quem tava fazendo mal pra quem, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que a gente sentiu muito, assim, né? Nossa, foi bem intenso.
Foi
mesmo.
Loucura, foi loucura, loucura, loucura. E eu lembro que tinha festa que a gente, às vezes, acabava, tipo, ainda tava de manhãzinha. Essa festa, que as primeiras, elas acabavam, tipo, na minha cabeça, sei lá, 10 da manhã.
Uhum.
Porque era sol, tipo assim, tinha muito sol, né? No negócio.
Sim.
E o pau torando, assim.
Nossa,
Eu lembro de uma festa. Que acho que foi a que culminou na saída do Lucas.
Uhum.
Que eu acho que eu fui dormir meio dia.
É, então.
Porque assim, ficou desenrolando, 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 desenrolando. Sai, não sai, sai, não sai. Aí eu lembro que eu fui dormir meio dia. Eu lembro que tava assim, meio dia. Aí eu falei, tá, tinha um grupo no Telegram com o pessoal das redes. Eu falei, gente, não fui dormir ainda. Eu tava assim, adrenalina no corpo. Porque eu não tava nem sentindo sono.
Então, aí, eu também tava assim…
Aí eu falei assim, gente, eu tô indo dormir agora, não sei o que vai acontecer, mas eu preciso dormir, porque eu não dormi ainda. E eu lembro que fui dormir meio dia, porque tava assim, insano as festas.
Não, eu fico imaginando pra você, Igor, porque eu tava assim, né, desse jeito também. Tava, tipo, olho pregado assistindo a festa e tal, e tava muito tenso. Mas aí, quando o João se envolveu, né, no lance do Lucas e tal, você deve ter ficado ainda mais tenso, né?
Fiquei, porque você fica esperando o que vai acontecer,
uhum.
Né? E as coisas mudam muito rápido. Então, um dia ele pode estar certo, no outro dia ele tá cancelado. Então, fica assim, o que vai acontecer?
Não, eu gritava com a TV, não sei como que você é assistindo, Igor. Mas eu falo, eu sou assim, né? O André sabe.
Sim.
Eu falo com a TV e tal. No BBB eu ficava, inclusive essa hora do João, que eu sempre gostei do João, né? Desde o começo, não é
possível. Ah, que linda!
É verdade.
O André sabe, o André pode falar por mim.
Mas ela sempre falava assim, nossa, o João aqui fora… É muito um amigo meu. É tipo, muito, você representava.
Já tá acontecendo.
Você representava a figura de amizade pra Foquinha, assim, pra um negócio.
E é isso, assim, no começo você tava mais quietinho, você e a Camila, né? E eu via muito ali, tipo, o porquê de vocês estarem mais quietos, assim. Eu entendia muito. E vi os momentos muito legais que mostravam muito no pay-per-view de vocês dois juntos, que era muito genuíno, assim. Era realmente uma amizade, não era uma forçação, não era… E dava pra ver isso. Então, eu identificava muito, assim. E nesse momento dessa festa que o Lucas saiu, que você defendeu ele… Eu fiquei muito feliz porque você estava defendendo ele, porque ninguém estava enxergando isso.
Sim.
Só que aí o Lucas tinha aquele jeito e tal, aí você brigou com ele e ficava assim: meu Deus, João, não, não, fica do lado dele. Nossa, eu gritava
mas
pra
isso
TV.
Isso que você falou é porque estava muito pesado mesmo. Então eu e a Camila, às vezes, a gente era quase que. A gente fazia várias coisas pra gente ficar bem com a gente divertia nós dois, sabe?
Uhum.
Porque senão ia ficar sempre tudo muito. Tenso.
Mas o Igor, você descobriu alguma coisa do João que você não sabia ou não tinha, não, se ligado, porque é isso, né? Você tá lá vendo a pessoa 24 horas, você tá vendo de fora, né? Porque você convive com a pessoa, mas acho que é muito diferente você ver a pessoa. Teve alguma coisa meio que nova pra você, assim?
Nossa, gente, pior que não.
Não?
Ele foi assim, todinho, todinho, tudo, assim. Ele nas festas, ele nas conversas, todinho já conhecia, assim, não teve nada. Me fizeram uma pergunta dessa uma vez, eu falei, gente, aí eu fiquei refletindo, falei, nossa, será que teve alguma coisa? E realmente não, assim, as conversas, o jeito dele, o fato de estar sempre cozinhando.
Uhum.
Então, assim, foi muito, não teve nada, assim, surpreendente, não. Tipo, muito o que eu já conhecia do João. É que já são quase 5 anos juntos, né?
É.
Então, poderia acontecer, né? De ter alguma coisa diferente, mas foi muito igual.
Ô, João, e como que você acha que seria o Igor? Se você que estivesse do lado de fora e o Igor estivesse no Big Brother, como é que você acha que ele... Qual seria a personalidade dele de jogador? Ele seria mais ou menos quem dos ex-BBBs do 21, assim? Se você fosse... Ah, ele seria mais Vitube, ele seria mais Fiuk, ele seria mais Gil do Vigor?
Eu acho que o Igor... Nossa, Igor, quem será que você seria, hein? Tô pensando, mas acho que você seria meu amigo, provavelmente. Mas você ia ser um pouco mais quietinho, assim. Porque eu acho que ele ia ser bem mais na dele, sabe? Eu acho que ele ia, no meio da briga, acho que não ia ter, ele não ia fazer tipo, não, porque eu acho que você é isso. Acho que ele não seria essa pessoa. Mas ele ia ser a pessoa que ia fazer fifi no gramado depois, sabe? Tipo, menina. Sabe? Ele ia chegar e falar, menina, você viu? Você viu o que a Foquinha falou? Eu acho que ele seria essa pessoa, assim, sabe? Que fica dando uma fofocadinha aí, que ia pra academia sozinho pra tentar adivinhar quem que ia paredão e tal. Eu acho que ele ia ficar muito atento às coisas. Mas que não ia ser essa personalidade brigona, não.
Ele ia render o VT da fofoca, né? Ele ia ter aquele VT da fofoquinha.
Apesar de ser ariano, eu não sou uma pessoa que briga muito. Mas eu sou isqueirinho, isso eu sou. Então, eu ia ser isqueirinho. Com certeza, toda briga que tivesse, eu ia estar do lado. Com certeza. E aí, ia aparecer o VT lá no cantinho, assim, sabe? Ou então, quando o Thiago lá falou assim, gente, vamos entender o que aconteceu para chegar até aqui. Aí, teria eu, entendeu? Uhum. Com certeza.
Muito bom.
Teria ele fazendo uma fofoquinha, assim, sabe? Tipo, ó, fulano falou de você, viu? E aí, a briga...
Eu amo.
Por isso, eu seria cancelado.
Não, mas eu amo o Ito. Eu acho que não seria cancelado por isso, que eu acho que você ia representar a gente vendo a treta. Tem uma treta, né, que é a treta do basculho, da Pouca com o Gil, que analisar o entorno daquela treta é muito maravilhoso. A cara do Fiuk assistindo, aí tem umas pessoas com riso preso aqui, aí tem a Carol do lado, assim, só analisando, não, aí a Carla manda, e lá vem a Lumena apontando o dedo. Gente,
é muito bom. Inclusive, tem uma... No meio dessa treta, eu tô lá no fundo com a mãozinha no rosto, assim, com a boquinha meio aberta, tipo, olhando, assim, de rabo de olho, sabe? É muito bom.
Essa treta, gente, as pessoas assistindo, vocês assistindo em volta, representa a gente vendo essa treta, assim, que foi realmente...
Mas era muito assim, porque a briga, ela sempre vai pro gramado, eu não sei por quê, a pessoa tá brigando dentro do quarto, ela acaba no gramado com um em cada ponta gritando. E aí vai todo mundo, é tipo assim, deu uma briguinha, sai todo mundo da casa e fica assistindo em volta, assim, ó. Eu acho tudo.
A Nicole falando que viu ao vivo a treta às 2 da manhã. Eu também, Nicole.
Nossa, eu também vi, ao vivo.
Você viu melhor que todo mundo aqui.
Ô, João, mas a gente tava falando aqui no começo da gravação que a gente ia falar de coisas, né, que já fugiu um pouco do que todo mundo fala. Mas o que você não aguenta mais responder sobre BBB?
Nossa, mas vocês não esquecem das câmeras, não? É porque assim, às vezes eu ligo para as pessoas, aí as pessoas falam, ah, e aí, como é que você tá, que não sei o quê. Ligo para minha mãe, assim, aí, sei lá, né, meu primo tá lá em casa. Ou então eu ligo para uma amiga minha. Aí todo mundo fala, eu posso fazer pergunta?
Que bonitinho.
É, tipo, eu posso fazer pergunta? E aí, tipo, eu falo, vai, pode fazer. E é sempre a mesma coisa, tipo, você não esquece das câmeras, não? O quarto fede? Como que vocês limpam aquilo? É sempre as mesmas coisas, assim. Como que... E aí tem um monte de gente tentando perguntar como que é o processo, né? Como que é o processo? Mas aí isso eu não posso falar.
Ah, sim.
É isso, a gente não pode falar. E aí, todo mundo perguntando, é sempre as mesmas perguntas, assim. E aí, eu tô quase gravando um áudio já respondendo as perguntas, pra quando as pessoas mandarem, eu só reproduzir, entendeu?
Só reproduz. Mas agora eu fiquei curioso, o quarto fede?
O quarto fede? Não, não fede não, é bem cheiroso, inclusive, porque limpa, né?
É, né? Não, é porque eu fico vendo reality show, eu sou a louca do reality show, né? Aí eu sempre fico, ai, gente, esses quartos, deve ser… É que o Big Brother nem tanto, mas os reality de pegação, que a galera tá sempre muito nossa, louca. Não. Nossa, gente!
Mas assim, o quarto não fede, mas ele é bem bagunçado. É por isso que tem muita coisa no, na decoração, porque eu acho que é pra esconder a bagunça.
Pra dar uma disfarçada, pra né? Tirar o foco.
É, mas é, porque, mas é bem bagunçado, assim, bem bagunçado. Mas...
Você participaria de outro reality show?
De boa. Eu iria amanhã.
Jura?
Juro pra você.
Essa hora o Igor, ele quase, essa hora o Igor quase caiu da cadeira ali.
Não, eu iria tranquilo. Tranquilo. Mas me chamar que amanhã, se amanhã falar, ó, João, nós já começamos a gravar a segunda temporada do No Limite aqui. Você vai? Eu ia.
Você ia pro No Limite?
Eu ia. Eu acho que eu ia sair logo, logo, assim. Mas eu ia pela experiência, sabe? Você tipo assim,
jura?
Olha como ele acampa, sabe? assim. Ai, como ele tá no meio do mato.
Ai, gente, como ele é guerreiro.
Ai, que guerreira. Vai, força, time! Sabe? Pra poder gritar. Eu ia.
Guerreira! Não, gente. No Limite, eu não tenho condições.
É, eu canso na chamada, eu já fico cansado.
Eu também.
Tu.
Eu já. O João tá pronto. O Igor aguenta o João em outro reality?
Ah, eu aguento. Eu passo as redes agora pra terceiros. Isso. Fala televisão, entendeu?
Bem, madame.
É, porque antes eu tinha que me ocupar decidindo as coisas. Aí, se ele for entrar de novo, eu vou terceirizar tudo, não vou fazer nada, eu vou ficar só assistindo. Ah, Igor, aconteceu isso, o que a gente faz? Ah, não sei. Vê aí, que vocês sabem.
Uhum.
Mas você sabe, Igor, que agora vai ter, rolar um movimento que você vai ser chamado para reality show.
É.
E a TV brasileira funciona assim. A TV brasileira, você fez os tweets lá, ficou famoso, namorado do João, já chancelou você para pelo menos 12 reality shows brasileiros aí.
Pode me chamar, gente.
E vão te convidar, você sabe.
Eu quero terminar e ir pro de férias com eles.
É isso.
Eu sempre falo isso pro André. Vamos pro de férias com ele, a gente termina. E aí, tipo, ah, terminou, finge. Aí eu vou pro de férias, aí sai o André do Mar. Aí a gente volta no reality.
E fica de férias.
Exatamente. Eu falei assim que eu só vou pra um reality show pra... Eu vou com o propósito de fazer o João passar o nervoso que eu passei. Então, assim, eu vou brigar muito, eu vou discutir muito, eu vou brigar, vou fazer as coisas, entendeu? Eu vou ser... Ou o próprio cancelado, entendeu?
Nossa!
Porque eu quero que ele passe muito nervoso. Eu passei muito nervoso.
Olha que relacionamento gostoso, né? Saudável.
O João tá saindo. O João tá indo embora da gravação, entendeu? Foi embora, largou, né?
Oi, gente, mas é porque é uma loucura. É, assim, óbvio que eu não faria isso. Né? Tipo, de propósito. Mas é muito doido, porque lá dentro... Ninguém tem noção de nada que tá acontecendo aqui fora.
Uhum.
Mas o que mais me estressou não foi o João, não. Tipo, a participação do João era muito tranquila. Só que, assim, aqui fora, rolou muito, principalmente no final, rolava muito hate, muita fake news, muita fala distorcida. E aí era muito doido, porque algumas eu achava até engraçada, mas algumas era assim, muito... Muito doloroso, porque era assim, fake news mesmo, assim. Porque pessoas questionavam o caráter do João, a profissão do João, um monte de coisa. Mas assim, uma vou falar de uma engraçada, que nem teve uma vez, que era um print do Twitter dizendo que o João tinha conversado com o Arthur e que o João tinha falado mal do Neymar.
Oi? Não,
aí tava em todas as páginas do Instagram, do Facebook.
Eu perdi essa.
Nas páginas assim que os boleiros curtem, tava em todas. Aí eu falei, gente… Não, teve uma, inclusive, que o Neymar comentou, então ele viu. Aí eu peguei e falei assim, gente, essa é a fake news mais engraçada de todas. Porque primeiro, que o João nem assiste futebol. Ele nem sabe nada de futebol. E era assim, numa conversa com o Arthur, que ele nem tava conversando, entendeu? Aí, eu peguei, eu falei, numa, eu comecei, a gente ficou assim, mandando mensagem para todas as páginas que tinha feito esse post, Aí teve um dos donos de umas páginas do Instagram que, tipo, pediu desculpa pela fake news, que eu não sabia, que foi uma outra página que postou, que ele não sabia
o que
tinha acontecido. E aí, na hora, eu achei muito engraçado, porque eu falei, gente, que isso? O João nem sabe de futebol.
Ai, que ódio!
Ele jamais teria essa conversa lá dentro. Jamais.
Não, imagina se o Neymar posta.
Não,
ia
já
jogar Não, ia jogar um pois hate absurdo pro João, sabe?
Aí que eu ia sair cancelado mesmo.
É.
E aí, depois que eu vi que tava em todos os lugares e que tava prejudicando, aí eu pedi pro pessoal apagar.
Boa. Sim. É, tá certo. Não, foi muito… É sempre assim, né, essa comoção das torcidas também e tal. Mas esse ano foi demais, nossa. Até, tipo, até encheu um pouco o saco de ficar… Que era o legal do BBB, pra mim, que, né, tuiteira, nós todos somos aqui. Ficar ali tuitando, falando o que você pensa nas redes sociais. E, meu, reality show, você muda de opinião a cada 5 segundos, entendeu? Eu posso estar criticando a atitude de uma pessoa e amando ela no dia seguinte, normal. Só que aí os fãs ficam muito fervorosos e aí começa a te cancelar. Então, todo mundo é cancelado no BBB, né?
Em algum momento, todo mundo vai ser cancelado, não tem
Nossa, jeito. Sim!
E aí é isso, né? Porque você vai se cancelando, se descancelando. Aí você tá em semana que se você for pro paredão, você vai ser eliminado. Mas na outra, você já tá o mais querido.
É muito louco.
É assim, é uma dinâmica louca, assim. Muito, muito, muito louca.
E eu vou contar um negócio que aconteceu aqui fora. No primeiro dia do Big Brother… Eu e a Foque, a gente sempre grava vídeos do tipo, nossas previsões, quem que a gente acha que vai pra final, o que vai acontecer. E aí, no dia do primeiro episódio do Big Brother, eu cheguei pra Foquinha e falei assim, o Fiuk vai ser campeão. No primeiro dia...
Isso, só pra contextualizar, a gente dá as nossas previsões só vendo a lista e quem tá no BBB, assim. A gente não assiste grandes coisas pra falar com, né... Com uma realmente pensando quem que a gente acha que vai ser. É totalmente chute.
É, no melhor estilo Chico Barney da vida.
É.
Mas aí eu cheguei no primeiro dia e falei assim, cara, o Fiuk vai ganhar esse Big Brother. Não tem como ele não ganhar, baseado no primeiro episódio. E aí o que eu fiz?
Chegou até a final, né?
E aí o que eu fiz? Falei, eu vou apostar dinheiro no Fiuk. Assim, eu vou elevar o nível... E aí,
Meu Deus, André.
Por quê, né?
Tem um site de aposta que eu gosto de fazer as apostinhas de R$5, R$3 de coisa esportiva. Que vai ali, que às vezes você aposta R$3, ganha 18.
Isso é coisa de hétero? Não, de verdade.
Total.
Pelo amor de Deus.
É legalizado o que você está fazendo, né? Porque de repente...
É legalizado.
O Igor, nervoso. Vai ser cancelado.
É super legalizado até onde eu sei. E aí... Eu cheguei e aí o Big Brother é um negócio tão maluco que o site de aposta esportiva abriu uma aba de apostas pro BBB. E aí tinha a cotação do tipo, de quanto pagava para cada um. Então, sei lá, o Caio Caloteiro, se ele fosse, eu pagava 36 para um. Então, tipo, se você apostasse R$1, você ganhava 36. Se você apostasse 100, aí vocês que são bons de conta, vocês vão saber lá na frente quanto que dá.
Gente, que loucura!
E aí eles abriram isso, e aí tinha coisas da aposta que era casada, do tipo, quem vai ganhar camarote ou pipoca, e você pode casar essa aposta com qual deles que vai ser, multiplica por 2, não sei o quê, tipo, um negócio...
O João tá em choque.
Não, eu tô em choque. Você chegou a ganhar algum dinheiro, André?
Não, a gente vai chegar nessa parte aí.
Então...
E aí eu tinha ganhado uns créditos nesse site aí que eu tinha feito umas apostas no jogo do Campeonato Coreano, uns negócios que...
Nossa, gente, por quê? Sério?
Não, Foquinha, isso é muito coisa de hétero mesmo.
Muito, muito.
Peço até perdão aí. Mas...
É nessas horas que eu falo, puxa vida, hein?
Não, mas tudo bem.
Como hétero, eu tenho pequenas recaídas aí, eu peço desculpa para a humanidade, mas enfim, é mais forte do que eu. E aí eu falei, vou apostar dinheiro no Big Brother. Falei assim, vou apostar R$100 no Fiuk, tava pagando 10. Eu falei, se o Fiuk ganhar, eu ganho R$1.000. Mas assim, eu tenho R$100 de crédito aqui, eu vou jogar todos esses R$100 no Fiuk, porque vai dar certo. Primeiro episódio, o Fiuk voando lá, Juliette, não sei o quê. Passou uma semana, falei assim, putz, perdi R$100. Aí passou 2 semanas, eu falei assim, nossa, mas eu perdi feio. E aí eu vim contar no podcast sobre essa aposta, né?
E a galera zoou muito o André, porque, tipo, no começo, o Fiuk, foi isso que o André falou, ele começou super bem, aí daqui a pouco ele virou piada, assim, né? E tinha muita gente cancelando ele e tal, por causa das coisas que ele falava. Então a galera zoou muito o André, pegaram muito no pé dele, só que aí teve o outro plot twist, né?
E aí começou, nossa, André, nossa, sem reais do Fiuk, se fudeu, não sei o que, foi indo. E eu falei assim, gente, ó, investimento. O dinheiro tá lá ainda. Enquanto ele tá dentro da casa, meu dinheiro tá rendendo.
Então... Ô, André, eu fiquei imaginando você depois que você descobriu que o Fiuk foi pra final, você falando com todo mundo, viu, eu estava certo, tá, eu imagino você fazendo isso.
Foi isso que aconteceu, e a galera começou, quando o Fiuk, eu descobri que o Fiuk ganhou a prova, porque a galera começou a me marcar, do tipo, e agora, chorem, agora, olha aqui.
Olha quem tava certo.
Aí pegaram o trechinho do vídeo da Foquinha, que eu falo assim, não, Fiuk com certeza, Fiuk tá na final, não sei o que, depois vai pegar os trechinhos. E aí eu fui até a final, mas aí eu acabei perdendo meus 100 reais.
É.
Mas foi, né? E aí, desculpa, porque eu não torci pra você na reta final, João, porque eu precisava desse dinheiro, tá? Não é nada pessoal.
Tá? Tudo bem.
Fiuk
tudo
que
bem.
Não é melhor que você, tá? Mas é que...
Eu só queria os meus 1.000 reais.
É isso. Um problema financeiro.
Ai, gente, não. E eu e o André, a gente gravou pro meu canal também. Além do podcast, a gente gravou pro canal. Porque no podcast a gente viu o primeiro episódio e aí falou, né? Fez a nossa análise. E no meu canal a gente falou só com a lista. A gente gravou logo que a lista saiu. Então a gente analisou a lista e tal, deu as nossas reações, imaginou como seria cada um. Aí a gente deu a nossa aposta. Vocês acreditam que a gente formou a final? Eu chutei que a gente tinha que chutar um do camarote e um do pipoca que ia ganhar. Eu chutei Juliette e Camila. E o André chutou Fiuk e Juliette.
Vocês acertaram a final.
Acertou a final. Gente. Por que choras, Chico Barney?
Porque choras. E o André lá, ferro e fogo no Fiuk. Vai ganhar, o Fiuk vai ganhar. Eu quero os meus 1.000 reais.
É, tipo, eu vou jogar essa pra provocar todo mundo, porque, né? E aí no final foi indo.
Mas mas teve um momento que eu achei que o Fiuk tava bem favorito mesmo aqui fora.
Uhum.
Porque lá de dentro é a perspectiva que a gente tem, né? E aí eu teve um momento que eu achei real, que ele poderia ganhar também.
Quando eu saí, assim.
Mas na época que eu saí, assim.
Mas voltando a falar dos reality shows que você participaria, que eu fiquei com isso na cabeça. Fazenda, participaria?
Ah, eu não sei, sabia? Não sei. Acho que... No momento, acredito que não, sabe?
Uhum. As tretas vão para outro nível na Fazenda, né?
Não,
eu participaria, pode me chamar.
O Igor participaria da Fazenda?
Eu participaria, gente, pelo amor de Deus.
Alô, Carelli.
Chapéu de cowboy chegando ali naquele comecinho, que ele sai do carro com a bota. Chapéu de cowboy.
Ah, mas está no ar.
Já fui feito na internet, o pessoal falando que o casco da Fazenda é bom, entendeu?
Gente!
É isso aí, Igor.
Não, vem aí, hein? Vem aí.
Não, meu Deus. Mas eu acho que não, Foquinha. Porque, assim, é outro nível, entendeu? Assim, de treta.
E Power Couple?
É treta de manhã. Ah, não sei. Amiga, porque assim, eu nunca vi um casal de dois homens no Power Couple, né?
É verdade. Tá aí.
Tá na hora.
Ah, que absurdo, é isso.
Nunca vi, então assim, né? No,
é mesmo.
Nem sei, bem
heteronormativo, né, esse programa. Real.
Nunca vi um casal de dois homens ou de duas mulheres, então.
Nossa, é verdade. Que uó.
Não tem, é.
Nossa,
ficou
real.
Ficou até um clima chato.
Agora. Não, mas é porque real.
Foi mal.
Não, trouxe aí uma questão.
É que eu também nunca vi direito o Power Couple, assim. E eu nunca tinha pensado nisso, é real, verdade?
É, não tem,
Péssimo.
Duas temporadas nunca teve, então...
Nem de duas mulheres.
Nem de duas mulheres, é.
Aí eu nem me vejo, assim, no reality.
Gente, que uó, verdade. Bom, mas agora eu quero falar do relacionamento. Vamos falar do relacionamento? Porque vocês estão juntos há quase 5 anos, né?
Faz 5 anos juntos, dia 10 de julho.
Ai, tá aí já.
Tá claro.
E como é que foi? Eu sei que vocês se conheceram no encontro lá de geografia, né? Que chama, como que é mesmo?
Foi.
Encontro Regional de Estudantes de Geografia do Sudeste. Foi. É isso, né? Não tô falando errado.
Foi.
Tá.
O André, Encontro de Geografia.
É isso.
Ué.
É um negócio aí que o pessoal de geografia se encontra e eles se encontraram.
É. Mas um pouquinho, foi. É isso mesmo, tá certo. Encontro Regional de Estudantes de Geografia. Eu tava organizando o evento e o Igor foi pro evento. E aí a gente se conheceu lá. E aí ele morava em São Paulo, eu morava em Juiz de Fora, que é a cidade onde eu me formei, próximo do Rio. E aí terminou o evento, eu fiquei olhando pra ele assim, e aí, gatinho? E agora, né? Como é que vai ser isso aí? Aí ele mandou, a gente trocou celular, mensagem, a gente ficava trocando mensagem mó tempão. E aí ele chegou pra mim um dia e falou, ah, vem pra São Paulo me visitar. Eu falei, tá, tô indo. E aí
caralho, fui você morando.
Bom demais.
E quem bom. Mas quem
pra
que teve...
cá me ver. Vou.
Mas aí vocês ficaram já nesse encontro aí ou foi depois?
Não, foi no encontro, a gente ficou
foi
lá.
Foi no encontro.
É, porque no final de cada dia de atividade do encontro tinha uma festa, né?
Ah, e claro.
Aí, e aí você sabe.
Gente, sempre imagina, tem que ter. Sempre tem, né, que ter a festinha.
Aí na festinha a gente ficou, as três festas do encontro.
E quem
foi que... o João que deu em cima de mim.
Isso que eu ia perguntar agora, foi o João?
Foi.
É pelo, você lembra que ele... pelo você relato lembra... ficou claro que foi o João, né? Pelo relato.
Você lembra o que ele falou? Como é que foi
então,
essa approach?
Não, na verdade, foi assim, ele não chegou diretamente a dar em cima de mim. Foi uma amiga nossa em comum que ficou, tipo, é, sabe, agitando o beijo, sabe? Que
sim,
aquela coisa.
Sim, sim.
E...
eu não falei nada, não. Eu não falei nada, não.
É,
só cheguei beijando, né?
Um beijo.
não foi aquela coisa Fiuk e Thaís, né? Foi uma coisa um pouco mais de pegada, né?
Mas foi...
foi mais atitude.
Mas eu fiquei sabendo que ele já estava querendo me beijar antes. Então eu acho que foi ele que deu em cima de mim, por isso.
Entendi. Não, faz sentido.
Não, mas
também
foi mesmo, eu nunca neguei, fui eu mesmo.
Nunca nem neguei. É. Que signo que você é, João?
Eu sou de Libra.
Libra
brigadeiro,
e Arianos.
Aqueles, né?
É. Brigadeiro. Eu sou boca rosa.
Eu sou de Libra.
E o Igor falou que é Áries, né? Ah, tá. Eu não sei o que quer dizer, então.
Fez uma pergunta.
Dizem que é complementar. Áries e Libra é complementar.
Ah,
eu só botei a informação.
É que às vezes eu conheço, mas aí eu sei falar. Mas nesse caso eu não tô sabendo, então, né?
É, eu sou de Libra e o Igor é de Áries. Nós somos signos complementares, então tá tudo certo.
Muito que bem.
Complementa.
E aí, quem que pediu em namoro? Teve isso?
Fala agora, Igor. Vai, agora você vai falar.
Teve isso. fui eu. O João foi pra... assim, a gente... É tudo muito rápido, assim, né? Tem os três dias de festa que a gente ficou os três dias. Eu voltei pra São Paulo, só que a gente começou a conversar. E aí começou a dar muito certo as nossas conversas. A gente ficava conversando o dia inteiro, sem. Sim, eu nem lembro mais sobre o que era, mas a gente ficava conversando o dia inteiro. E aí eu pedi pra ele ir pra São Paulo, ele disse que ia. E tem um parênteses engraçado: que no dia que ele chegou em São Paulo, eu atrasei 2 horas pra pegar ele na rodoviária.
Ah!
Eu
fiquei 2 horas esperando ele no terminal rodoviário. Tinha
você não achou
conforme...
que ele ia te dar o bolo, não, né? Você
amiga, achei, mas eu era meio trouxa, né? Falei, ah, vou ficar aqui.
Já tá lá, né?
Mas eu tava em contato com ele no celular e eu calculei errado a minha trajetória, sabe? Que eu ia atrasar. Mas então, aí chegou em São Paulo e aí. Eu fiquei, tipo, uma semana conversando. E foi uma loucura, assim. Eu falei assim, nossa, ele tem muito a mesma vibe que eu. Gostei muito. E eu falei, ah, vou pedir um namoro. Decidi na primeira semana. Assim. E aí, eu lembro que eu fiquei conversando com os meus amigos, minhas amigas. Assim, não era muito cedo. E aí, eu falei assim, ah, gente, vamos ver o que vai dar. E aí, a minha intenção era pedir um namoro quando ele chegasse. E assim, a gente ficava dando uma indireta durante o mês, né? Porque o encontro foi em maio e ele foi em julho. Durante esse mês de diferença, a gente ficou mandando música um pro outro, mandava umas indiretas. Aí eu falei, ah, gente, a gente tá na mesma vibe, eu não vou passar vergonha pra isso. Aí ele chegou, e foi engraçado que ele chegou com um presentinho pra mim, que era uma caixa, com várias coisas que tinha acontecido. lembranças que tinha acontecido no encontro, assim, sabe?
Ah,
que fofo!
Que fofo!
É, ele trouxe, tipo, uma caneca do encontro. Tenho certeza que sobrou. Aí ele falou, ah, vou dar, aí vou fingir que...
Foi isso mesmo.
Aí ele deu também uma garrafinha pequenininha de cachaça de Minas, uma goiabada, sabe? Essas coisas.
Que fofura.
E aí eu falei assim, não, ele vai ficar uma semana.
Você tem essas coisas ainda até hoje? Desculpa te cortar. Ah, que bonitinho.
Tem. Aí eu falei assim, ele vai ficar uma semana. E eu faço o pedido no último dia. Porque se ele falar não, eu tô indo embora, né? Não fica aquele climão.
É.
Ah, só que eu na hora que ele chegou com esse presente e ele também me entregou no primeiro dia, eu falei, ah, gente, é isso, entendeu? Aí ele chegou acho que na sexta, a gente saiu sexta-noite, sábado eu tinha feito uma festa junina no salão do condomínio pros meus amigos. Aí no domingo de manhã eu acordei e falei, ah, é agora. E aí eu tinha escrito uma carta. Porque eu sou meio tímido, né? Aí eu falei, você vê uma carta. E aí ele leu a carta e ele não entendeu. Porque ela era uma coisa enigmática, entendeu?
Eu li a carta e fiquei assim, ah, fofo.
Ah, não acredito, gente. Ela tava meio no ar, assim, não tinha uma pergunta de namoro.
Aí eu falei assim, você não viu a última pergunta, não? Aí ele viu. Aí ele respondeu, tipo, um sim meio tímido. E aí a gente passou a semana. E a gente começou a namorar naquele dia. E foi muito... Não. Mas assim, a gente não saiu, sabe, contando pra ninguém. E atualizando status de rede social, nem nada. Mas a gente ficou... Foi um início, assim, meio que... na minha cabeça, fazia sentido. Porque eu falei assim, ah, eu gosto muito dele. Se eu não pedir ele namoro, eu não sei se vai ter algum... alguma coisa que vai me forçar a ir ver ele de fora, ou que ele vá voltar para São Paulo. Então, foi o impulso que eu achei de eu falar, vai ser quase uma obrigação, então eu vou ter que continuar, a gente vai ter que continuar se vendo. Então, os primeiros meses...
Obrigação!
Obrigação!
Você ouviu, né? Vocês ouviram.
Obrigação,
você viu?
Tipo assim, quando você tá só ficando com a pessoa, você não sente isso. É tipo, ai, nossa, vou... Pô, é 600 quilômetros, gente. É caro a passagem. E aí, os primeiros meses a gente foi se conhecendo melhor. E à distância, a gente se via uma vez por mês e tal. E ficou, o namoro ficou à distância até 2019. A gente foi começar a morar junto em janeiro de 2020.
Caramba! E aí, ele foi pro BBB.
E veio pandemia. Ficamos 2020 inteirinho junto. É. E em 2021, ele foi pro Big Brother.
Gente, que loucura. Amei, muito fofa a história de vocês. É. E aqui no podcast, a gente gosta daquela realidade mesmo, né? Do exposed. O nosso podcast é conhecido pela exposição, entendeu? Aqui a gente fala tudo, as histórias mais doidas. Então a gente, agora chegou a hora da exposição, a hora do exposed.
Tá, então vamos lá. Estou pronto.
Quero saber o maior perrengue que vocês passaram juntos. Maior perrengue.
Maior perrengue? A gente fez uma viagem de ônibus de Juiz de Fora até Salvador, onde a gente ficou 26 horas para ir, 32 horas para voltar, dentro de um ônibus comendo pão de forma com mussarela.
Putz! Nossa, gente! Que desespero!
E era um ônibus que ele parava, tipo assim, muito. Ele parava muito. Não era, tipo, 4 horas de viagem e parava. Não, ele parava 1h30, aí era uma parada de 20 minutos. Aí andava mais 2 horas, parada de 30 Nossa. Minutos. Parava muito. E aí ficava nas cidades, e troca de ônibus, e mala pra cá, mala pra lá. Foi assim.
Cheio de criança no ônibus.
Nossa.
É isso que eu ia perguntar, porque essas viagens aí ainda tem criança… Pessoal que gosta de ficar conversando a viagem inteira.
É.
E tem uma coisa que era importante também, que foi a nossa primeira viagem, porque a gente não tinha feito uma viagem juntos. E aí, na época, a gente usou o ID Jovem, que dava passagem, meia passagem, uma passagem inteira de graça interestadual. Aí o João conseguiu uma inteira, conseguiu uma meia, e a gente foi. E eu era estagiário, ganhava, sei lá, R$600. E falava, vamos? Eu que falei pra ele, vamos se aventurar. E aí, foi a primeira viagem, a gente tava meio seguro.
Foi a primeira viagem ainda.
Era assim, a gente como dois homens juntos, né? A gente tava meio tenso, não sabia o que poderia acontecer e tudo mais. Uhum. Então, foi uma viagem que foi muito legal fazer essa viagem. Assim, Minas Gerais é eterna. Você não sai de Minas Gerais nunca. Porque o caminho que o ônibus fez foi todo por Minas. Então, ele não chega aí pro sul da Bahia, aquele pedacinho do sul da Bahia. Ele sai no norte de Minas e vai direto para Salvador. Então, assim, não saía de Minas Gerais nunca. E assim, foi muito interessante, foi muito legal. É, mas foi um perrengue, porque chegou comendo.
Mas cansou.
Porque sabe quando você pega o nossa, pacote era. de pão de forma? Aí você faz e você guarda todos eles. E aí ele vai ficando murcho, amassado.
Ai, que tristeza. Entendeu? Nossa, só o pãozinho amassado. É a gente, né? Na pandemia, gente. Eu tô só o pãozinho da viagem de vocês.
Só o pãozinho amassado, não aguenta mais.
Só o pãozinho amassado.
A gente não aguentava mais comer pão, presunto e queijo durante, assim, quase 6 meses.
Caraca, gente. E teve algum perrengue que não envolve viagem, mas é um perrengue juntos, assim, tipo... Vou trazer aqui, sei lá, quebrar alguma coisa, quebrou a cama, sei lá, coisas assim.
Ah, não sei se foi um perrenguezão, mas teve quando o Igor foi mudar de apartamento da casa que ele morava em São Paulo, a gente que teve que pintar o apartamento inteiro, assim.
Do quarto
dele e tal. E aí ele tinha feito uns desenhos na parede também, com caneta, que, nossa, demorava
pra
tirar.
Não saía por nada.
Não saía nem a pau. E a gente ficava lixando aquilo, assim, pintando. A gente ficou, sei lá, acho que um dia e meio fazendo tudo isso.
Pra entregar o apartamento, aquele momento que você... Agora precisa pintar de novo tudo que a gente sujou esse tempo todo. Agora a gente finge que não aconteceu nada.
E aí a gente mesmo pintou, assim. Ficou até bom, viu?
Quando a gente mudou do apartamento para esse que a gente está agora, a gente teve também que fazer alguns reparos. E aí o meu irmão é muito proativo, de pinta, faz as coisas e tal. E aí ele caiu tinta no chão. E aí precisava passar thinner. E aí a Foquinha foi lá para ver o apartamento final, para entregar a chave pro proprietário e tal. E aí ela tava cheia de thinner no apartamento, aí ela começou a passar mal.
Eu fiquei mal, eu comecei a passar muito mal.
Ela começou a suar. E aí...
Não, suar é pouco, eu quase desmaiei. E eu fui sozinha no apartamento pegar uns negócios. E aí eu acho que eu peguei o negócio. O thinner tava, tipo assim, meio solto, assim, no chão, sei lá, acho que seu irmão esqueceu de guardar. Aí eu não me liguei, cara, a thinner. Eu peguei, acho que ele deve ter caído um pouco, assim, até na minha mão, não sei. E aí, eu não me liguei. Quando eu percebi, eu comecei a ficar muito louca, assim, sabe? Parecia que eu tinha usado drogas. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu olhei, sabe coisa de filme? Em câmera lenta, eu olhei pro pote e tava escrito thinner. Aí eu falei, tudo faz sentido. Aí começou tudo a girar, comecei a ficar com a visão… começou a ficar tudo escuro, assim. Aí eu sentei sozinha no apartamento, fiquei sentada, assim, ó. Muito nervosa, mas passou.
Isso já aconteceu comigo com produtos de limpeza. Eu fui limpar um banheiro uma vez, assim. Aí eu falei, nossa, hoje eu vou dar aquela faxina no banheiro. Aí fui pegando água sanitária com detergente, misturando no
tchá, 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 tchá,
e joga água pra lá, joga água pra cá. Na hora que eu abri a porta, assim, menina, só ficando tudo turvo. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo?
Nossa, é perigo. Eu morro de medo dessas coisas, gente.
Mas tem um outro perrengue, vou contar a história rápida, que acho que o João não lembrou. E foi uma vez que a gente foi prestar uma prova de um concurso em São Sebastião. Isso foi um perrengue também. E foi até um pouco engraçado, porque assim, depois que passa é engraçado.
É.
E aí a gente, era uma prova de manhã, e era verão, então litoral norte de São Paulo chove muito sempre. E aí eu fui pra... A gente foi dirigindo, tava eu e o João, mais três amigas, tudo professor indo fazer a prova. E tava chovendo muito, então... teve um acidente na nossa frente e parou a pista. Ficou parado um tempão. A gente, putz, vamos perder o concurso. Ficou parado quase 2 horas parado. Aí, na hora que liberou, tava continuando chovendo. E era aquelas pistas que curva atrás de curva, assim, sabe? E eu tava dirigindo, sei lá, 40 por hora, 30 por hora, morrendo de medo. E atrasado pro concurso. Aí, foi indo, e chegou numa pista... Porque na hora que eu fazia a curva, o carro, mesmo a 30 km por hora, o carro dava umas derrapadas, assim, sabe? Aí eu falei, putz, não tem como eu ir mais do que isso. Eu tava, assim, quase parando o carro. E aí teve uma curva que a gente fez, que aconteceu alguma coisa com o carro, correia dentada, que saiu do carro, estourou. E aí o carro perdeu o controle. E aí a gente ficou, tipo assim, indo e voltando.
Ah.
Aí passou em cima dos morros e foi, passou...
Perigo!
Numas placas e tal. A gente parou o carro, todo mundo assustado, assim. Aí eu deixei no acostamento, todo mundo assim, com o olho desse tamanho, encostado, olhei pra trás, pra ver se não tinha acontecido nada com ninguém.
E eu comecei a rir de nervoso.
Aí, todo mundo bem, aí de repente começa o João a fazer piada, tirar foto. Ele tirando foto, tem uma foto dele na frente do capô do carro, assim, tipo, sabe?
Vocês já viram
tipo,
uma foto?
Tipo, Ana Gouveia, no...
Mentira,
Gouveia, você ia falar isso?
Eu ia falar isso, eu juro que eu ia falar isso. Eu ia
não
falar
acredito.
Muito isso. Aí a foto da Ana Gouveia com a mão na cintura, assim, né?
Fazendo pose nos escombros.
Isso. Aí eu reproduzi aquela foto da Ana Gouveia.
Não, João, você é tudo, eu já fiz isso também, já reproduzi uma foto assim.
É, muito bom.
E aí foi engraçado que, assim, a gente perdeu a prova, né? E chegou o guincho, levou a gente pro centro da cidadezinha. Tava bem perto de Maresias. Aí a gente chegou em Maresias, como lá, esperando o carro do seguro levar a gente de volta para casa. E aí a gente ficou na praia. E aí o João tirou foto na praia e postou no Instagram. Ai, como eu adoro Maresias, muito bom, no pé de folga.
É isso aí.
Ai, muito bom.
Não, se você for lá no meu Instagram, tem uma foto minha antiga, assim, eu em Maresias na praia, assim. Aí, tipo, ninguém sabe que eu tava só esperando o guincho chegar, sabe?
Vamos lá, os doninhos, eles são FBI da internet. Vão lá na foto de Maresias, do João, e comentem.
Comentem, eu amo Maresias.
Eu amo Maresias.
É um reflexo do que são as redes sociais, né?
É.
O que importa é o que a galera acha que aconteceu, não o que aconteceu de verdade.
Mas a gente, eu realmente fiquei na praia até o carro chegar. A gente ficou umas 2 horas na praia.
É, que bom.
E agora, outra coisa. Apelidinho de namoro, de casal, vocês têm? Aquele apelidinho que é de vocês?
Então, a gente começou a se chamar, eu e ele, de mozão, na zoeira. Na zoeira, sabe? Tipo, e aí, como é que tá o mozão? Como é que tá, não sei o quê, como é que tá? Aí, às vezes, a gente faz isso, assim. Mas a gente só faz isso entre a gente.
De vocês.
Porque eu fico com um pouco de vergonha de fazer em público, assim, sabe? Tipo, ficar falando, ai, mozão. Em público a gente chama de Igor e ele me chama de João. Mas é porque eu acho um pouco... Ah, mas a gente começou na zoeira e hoje a gente se chama disso, né?
Você sabe que o nosso apelido é Modi, né? M-O-D-I. E ele veio por causa dessa zoeira com o mozão. A gente ficava se zoando entre nós. Ah, mozão, mozi, não sei o quê. E aí, algum dia, eu acho que... Fui eu que falei sem querer, Modi, a gente riu, tipo, Modi, e aí pegou. E até hoje,
ai,
a gente
se mexeu assim.
É, tem um outro apelido também, que às vezes, não é meu apelido, mas o jeito que eu chamo de João, às vezes, é de lindo. Não lindo, né? Aí eu faço isso também.
Fofinho.
Aí isso eu faço, às vezes, também em público. Mozão mesmo, a gente não faz, mas...
Mozão é só entre vocês. Isso. É.
Continue assim, que mozão, quanto mais a gente puder evitar mozão aí.
Não, porque mozão é muito feio, gente.
Eu também acho. Muita gente se chama assim, muito provavelmente feio. Alguém que tá ouvindo a gente se chama de mozão com o crush. Mas aí, gente, fica assim direto aí pra você que tá ouvindo.
Mozão é muito apelidinho de casal do Power Campo.
É. Tá? É isso aí.
E como
vamos julgar
Power
sim.
Campo, né?
Vamos julgar sim.
É isso.
E mania. Que vocês têm, que é aquela mania, que é meio cafoninha, que é aquela vergonhinha, mas é uma coisinha de vocês, coisinha de casal, sabe? Ou uma mania estranha.
Ah, eu acho que é espremer cravo um do outro, né?
Ai, é, isso é meio
isso aí.
Pesado
mesmo.
Eu
não gosto não, o João que gosta.
Eu gosto muito.
Nossa, não consigo.
Eu às vezes até não gosto que ele faz isso em mim, porque ele me machuca.
Você gosta de ver, João, aqueles vídeos espremendo... Espinha gigante, essas coisas, você é dessa galera que consome esse tipo de conteúdo?
Eu assisto muito.
Não!
Eu assisto muito.
É tempo
muito,
nervoso,
muito.
Gente.
Assisto muito, assim, de ver aquelas coisas saindo, assim, mas eu gosto daqueles bem brabo mesmo, sabe? Tipo aqueles gigantão, assim, que sai até verde. Eu gosto daquele.
Eu sou contra.
Eu também não consigo, gente. Não tenho condição.
Esse aí é um golpe que tem ali no TikTok. Se você for entrar no TikTok para ver, tipo, vídeos ali, tipo, aleatórios, populares e tal. Aí vai ter a dancinha do momento. Aí vai ter a sketch zoando a mãe. O terceiro é sempre um cravo gigante sendo estourado.
Isso não vai no meu feed, não, porque eu não vejo essas coisas, aí não aparece no meu. André, tá vendo, tá vendo esse feed de cravo?
É o algoritmo.
E música do casal, qual que é?
Nossa, tem muita coisa. Porque, inclusive, a história que o Igor contou aí, que a gente, quando a gente tava conversando, que a gente ficava trocando música um pro outro, aí tinha dia que eu tinha que mandar uma música pra ele que eu gostava, e no outro dia era ele que mandava uma música que eu gostava, assim. Então a gente fez um combo de várias músicas, que a gente até gravou um CD depois com essas músicas que a gente mandava um pro outro. Mas eu acho que uma que é, inclusive, a música que eu escolhi pra tocar no meu paredão lá no Big Brother, que é Nobres Vagabundo, da Daniela Mercury.
Ai, eu amo essa música!
É muito fofa, é muito fofa. Aí eu acho que é essa música, assim, mais nossa mesmo.
Ah, que linda. Tem alguma música que é engraçada, que é de vocês, que vocês lembram um do outro? Porque, por exemplo, eu e o André, a gente tem nossa música que é Vou Desafiar Você, do MC Sapão. Entendeu? É a nossa música.
Tem um contexto. Quando a gente se conheceu, a gente se conheceu no Rock in Rio de 2015. E a gente tinha se conhecido no dia mesmo. E aí a gente tava numa galera de amigos e aí começou a tocar essa música em algum dos stands de marca, assim.
Muito longe.
Muito longe, assim. E aí, eu e a Foquinha, a gente se olhou, meio que se pegou cantarolando a música, assim, meio que a gente
juntos.
Pegou. E aí, ninguém do grupo sabia.
Ai, que lindo, gente.
Ninguém do grupo, que romântico. Muito. Ninguém do grupo sabia o que estava acontecendo. E aí, a gente começou a rir disso. Assim, mano, olha
só
a referência.
Referência.
E a galera tinha mais umas 8 pessoas que não faziam ideia do que música era aquela.
Aí, isso diz muito sobre a gente, né? Porque eu e o André, a gente tem essa sintonia e esse gosto peculiar, essa coisa. Por exemplo, saber a coisa da Nana Gouveia. Nem todo mundo sabe. Todos
Nana
nós aqui estamos alinhados.
É meme raiz, Fox.
É meme raiz, é isso.
É meme
entendeu?
Raiz. Mas eu acho que música que a gente tem, esse encontro que a gente se conheceu, foi muito marcado por aquela música da Pabllo, Open Bar, sabe?
Boa.
Então, tocava sempre na festa essa música. Então eu acho que é meio que ela, assim, essa divertidinha, a música divertida que a gente tem um do outro.
Ah, que amor. Não, gente, o Pabllo também tem a ver na nossa história, porque foi o André que me apresentou a Pabllo. Quando ela não bombava ainda, o André trabalhava no Amor e Sexo.
Sim.
E aí, aí tava rolando essa reunião aí e tal. Inclusive, o André que me falou da Gloria Groove, da Aretuza Love, porque elas faziam…
Vai,
elas eram...
fala agora do hétero aqui que fica apostando dinheiro com futebol.
Agora eu quero ver, André.
Mas
Muito bom.
É a surpresa, entendeu? E aí o André me falou da Pabllo, falou assim, nossa, então, estão fazendo os testes lá pra ver quem que vai ser a nova pessoa que vai cantar lá na banda, não sei o quê. Nossa, tem uma cantora muito foda, a Pabllo, não sei o quê, uma drag, não sei o que lá. Me mandou, eu falei, nossa, fudido, não sei o que lá. E foi deu no que deu.
Aí.
Olha só, tá vendo, André? Eu não vou te julgar mais.
O André descobriu a Pabllo.
Isso
tá vendo?
Fala.
Porque a gente não estaria no Power Couple? Não é o casal normativo do Power Couple, não.
Não mesmo, Foquinha.
E foi no mesmo rolê que eu te apresentei a Pabllo e a Glória, não foi? Porque era aquela festa qualquer, a festa do Papel Pop, não era?
É.
Mas a Pabllo, ela já era conhecidinha, né? Tipo assim, ela tocava, tinha o Open Bar, que era a música dela lá que ela fez. Era assim, mas o mainstream.
Mas nessa festa ela já tava mais conhecida mesmo. Quando você me contou, ainda não tava.
Sim, e aí na festa ela tava de DJ, né? E aí a Glória tava de convidada, umas coisas assim. E aí eu tava bem nessa temporada do Amor e Sexo, quando a Pabllo foi contratada e quando teve o quadro lá, que foi a Glória Groove, a Aretuza, pegando héteros e transformando eles em drag, que era o bicho.
Sim, era bem legal esse quadro, eu lembro.
É, tipo, ensinando a coendar, né, cara? Então,
uhum.
Eu adorava Amor e Sexo, volta Amor e Sexo.
É, demais. E aí foi isso, a gente se conheceu. Tem até uma foto nossa, né? Mó antiga com a Pabllo em cima do palco.
Muito boa essa foto.
Um monte de franjinha.
Outros tempos. É isso. Bom, série ou filme que um gosta e o outro odeia? Aquela divergência na hora de assistir série e filme.
Aí tem vários.
Eu gosto de Riverdale.
E o Igor não.
Não, mas só que eu gosto real, assim, sabe?
Uhum.
É aquela coisa, assim, eu gosto de Riverdale. Não me orgulho muito, não, mas eu gosto.
Não, mas eu entendo, eu também. Eu meio que parei de ver, mas eu assistia também no começo.
É, não, e eu tenho um problema muito sério, que se eu começo a assistir uma série, eu não consigo parar de assistir ela até ver o final. Tipo, eu não consigo interromper uma coisa no meio do caminho. Então eu posso estar achando muito ruim que eu vou estar continuando assistindo, que eu quero ver o final, entendeu?
Tipo, eu não consigo
parar. E aí eu acho que Riverdale eu não gosto, eu gosto e o Igor não gosta.
Eu tentei, eu assisti a primeira temporada inteirinha. Falei, eu vou fazer esse esforço. Aí eu comecei a segunda temporada. No primeiro episódio da segunda temporada, eu falei, ai, gente, muito ruim, não vou assistir. Aí eu coloquei. E tem uma série que eu assisti inteirinha, que o João não assistiu, e foi a série Merlin, que é uma série do professor de Barcelona.
Sim.
Que eu amo de paixão, eu amo, amo muito. E o João não assistiu porque ele achou chato.
E tem alguma série em comum dos dois, que é a série do casal que vocês têm que ver juntos?
Ah, tem vários, né? A gente assiste muita série junto também. A gente a gente assistia muito série assim na hora do almoço. Então a gente consumiu muita série. Então, Rita, estava assistindo também Get Down, assistiu junto. Não, assim, de série junto, a gente assiste muitas mesmo. É que tem
Dalton Web, vocês já viram Dalton Web? Dalton Web é muito bom, gente.
Eu também não fui pra frente com Dalton Web.
É muito bom.
Coisa de época, a Foquinha tem um problema.
Tem probleminha.
Aí. Coisa de época.
Falar em coisa de época, a Telefonista, a gente assistiu junto.
E qual foi o pior date de vocês? Aquele date que deu tudo errado.
Nossa, Igor, sei lá. Mas eu acho que foi uma... Nossa, acho que foi um que eu fui pra São Paulo e que o ônibus atrasou pra caramba. E aí eu cheguei atrasado no meio de um negócio que a gente tinha combinado de ir numa festa. E aí a festa tava chovendo. Você lembra disso?
Então, não.
Nossa, não, porque pra mim foi tipo assim, eu tava com dor de cabeça e aí foi tudo muito ruim. Eu acho que você não lembra, porque pra você deve ter sido bom. Mas pra mim foi muito ruim, assim. Ficou, tá, vambora, sabe?
Eu, por exemplo, tenho um pouco de nervoso quando a gente vai pra algum lugar muito cheio. Você tava, a gente foi junto, né, no carnaval, que teve o bloco das Gloriosas, da Glória Groove, que ficou abarrotado.
Ah, sim, São Paulo. Nossa, foi um caos esse.
Gente, foi um nervoso pra mim, porque eu tava com muita expectativa, porque eu e o João somos fãs da Glória Groove. E aí chegou lá, tava muito cheio, o metrô tava abarrotado, tava cheio. Sim. E bloco, cruzando bloco, não dava pra ouvir nada. E aí aquilo foi perrengue.
Nossa, que tenso. Vocês estavam lá no meio, assim.
Sim. Ô, Glória Groove, na próxima vez você chama a gente pro
Trio. Agora. Esquece. Tô no trio agora. Nossa, inclusive, nem me fala da gatilho. Da gatilho.
Carnaval dá um gatilho, né?
Nossa, gente, pelo amor de Deus. Bom, agora, antes da gente ir pro nosso FAQ, a gente sabe que vocês vão casar, né, gente? Tem isso que o João contou lá no BBB. Rolou um pedido de casamento?
Não, não rolou ainda.
Foi.
Mas assim, eu quero muito fazer uma festa. Mas quando eu for fazer essa festa, eu acho que vai ser só quando a gente puder todo mundo se encontrar. Sim. E for conseguir juntar o dinheiro, né? Porque vão combinar que
não
dá dinheiro. Né, junto, né? Mas acho que vai rolar uma coisinha assim. Um pedido, tipo, aquela coisa bem
formal.
Trondosa, né? Mas eu queria um flash mob, sabe? Tipo, meio Glee, assim.
Ah, uma coisa bem basiquinha.
Eu adorei. Não, não quero nada demais, mas se pudesse ser no Central Park.
Flash
mob. E a fonte com águas coloridas saindo.
Eu lembro de Riverdale.
Isso. E todo mundo montado de drag queen fazendo um flash mob. Com o Na United cantando no fundo. Enquanto a gente assiste num telão a temporada 6 de Riverdale, sabe?
Mas nada demais. Nada demais.
Só um dinheirinho, só ganhar um dinheirinho agora que tá tudo certo.
Que tá tudo certo.
Mas assim, eu falei pra ele, eu sempre falei pra ele, eu pedi você em namoro, que ele vai pedir em casamento a você agora.
Ih, a pressão!
Eu falei, não vou me humilhar duas vezes, já me humilhei uma.
Mas é um flash mob.
O ano passado, a gente tava sentado assim, de lesão, eu falei, vamos casar. Só foi meio assim já, sabe?
Jogou.
Por isso que ele chegou a falar no programa, porque a gente já tava. A gente até fez uma lista na época, ficou pensando. Não tem nada feito ainda, tô tudo no plano das ideias. Então, a gente tá... Eu falei pra ele, eu gosto muito de festa. O João adora festa. Aí a gente tem muitos amigos. A família do João é muito grande, a minha é muito grande. Então, assim, eu me recuso a casar de máscara, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
E eu quero fazer festa, então, assim... quando tiver todo mundo vacinado, as coisas estiverem melhoradas, com certeza a gente quer fazer uma festa grande, assim. Uhum. Porque além da festa, tem que ser um evento, entendeu? Porque Sim. A gente ficou muito tempo sem festa.
Nossa, gente, eu não sei o que vai ser quando liberar.
Vai ser ambulância na porta.
Não, gente, a gente já falou disso aqui. A gente acha que vai ser tipo carnaval mesmo, assim, no Brasil. Porque a gente vai estar todo mundo, né? Imagina, brasileiro. Vai ser festa na rua, uma semana, esquece.
Três meses de carnaval.
Nossa, sim. Nossa senhora.
Com
vai ser tudo.
E aí, vocês já estão falando da festa de vocês aí, de casamento. A gente pensou aqui... A gente queria ajudar vocês a montar essa festa. Porque a gente aqui é prestação de serviço. E a gente vai dar algumas opções para vocês, coisas que vocês preferem ter no casamento. Isso não quer dizer que as opções são boas também. Até porque a gente está aqui para gerar entretenimento.
Exatamente.
Então, a gente vai apresentar aqui algumas situações para coisas específicas de casamento e aí vocês vão dizer para a gente se vocês preferem esse ou aquele, tá?
Amei esse jogo, vamos.
Prefere entrar na sua hora de entrar ali, aquele momento. Vai entrar, não vai ser na igreja, né? Vocês vão fazer uma festa, vai ser um negócio óbvio. Uma coisa no campo, em Maresias, talvez? Um casamento
Maresias. Maresias.
Por que não?
Com uma decoração meio urbana, assim, com os carros destruídos no fundo.
E aí, vai entrar, vai ter um momento da entrada, que é o momento daquela música, certo? Uhum. E aí, as duas opções é entrar ao som de Batom de Cereja ou entrar ao som do tema do BBB na voz do Paulo Ricardo.
Tema do BBB na voz do Paulo Ricardo.
E de preferência...
Mas se você soubesse o que fazer,
entendeu?
E de preferência chorando com assim. Ele, né? Ele com o violãozinho ali no centro.
Isso, jogando as flores assim na frente, sabe? Assim? Eu acho que vai ser tudo. E aí, inclusive, os participantes, eles podem até aparecer assim, cruzando a gente no meio, tipo a chamada, sabe?
E aí eles vão apagando, a gente bota a luz neles e eles apagam.
E eles apagam, isso.
Próxima opção. Agora vocês têm que escolher o cerimonialista, né? A gente tem duas opções aqui. Gil do Vigor ou Vitube?
Ah, mas o que o cerimonialista faz?
Cerimonialista...
Ele faz a cerimônia, ele discursa, né? Ele faz todo aquele, né?
Eu boto o Gil.
O cerimonialista é como se fosse uma assessora de casamento. É quem
monta então não é
casamento.
Isso.
Aí é o mestre de cerimônia.
Mestre de cerimônia.
Mestre de cerimônia. Mestre
aí vocês viram que a gente ainda não casou, né? Então,
ninguém sabe o que é o cerimonialista. Mas eu acho que o Gil, né? Acho que o Igor concorda comigo. A gente vai escolher o Gil que vai montar uma festa babada pra gente. Vai ser tudo.
Achei que ia ser a Vitube, né? Afinal, faz pra Vitube, ué.
Minha filha.
Pois é. O próximo, ó, no after, aquele a festa, né? Rolou a cerimônia, tal, casou e jogou buquê. Festa. Uhum. Show do Projota ou stand-up do Nego Di?
Caraca.
Você vira, tá de escolher.
Ai, nossa.
Nossa, eu acho que eu voto o show do Projota.
É, vamos de show. Que pelo menos tem música, vamos de show.
Pelo menos anima a galera, né?
Ele pode entrar vestido de brócolis.
Isso, aí vira um entretenimento geral, assim, entendeu? Uma coisa meio vegana, tá tudo certo.
Aí tá,
vamos de show.
Boa, tá ficando bonita a festa, hein? Tô gostando.
Imagina
agora, agora chegou a hora do buffet, né? Tem o momento da comida. Quem vai cuidar do buffet do casamento? Fiuk ou Caio? Quem vai cozinhar pro casamento?
Ah, eu Caio, né? Porque o Fiuk, se deixar o macarrão cair no ralo, eu vou ter que comer, os convidados vão comer aquele macarrão do ralo, não vai rolar. E o Caio faz uns trembão na cozinha, assim, ele bota umas canelas no meio do frango, que fica gostoso. Vai rolar, eu deixo nas mãos do Caio, prefiro.
O Fiuk vai brigar com toda a equipe da cozinha, provavelmente.
Sim.
Melhor.
E aí ele vai servir chorando a comida, vai cair lágrima na comida, vai salgar demais.
O bolo de chocolate vai faltar brigadeiro, vai ficar puto.
Eu vou deixar pro Caio, porque o Caio consegue se virar aí também na cozinha. Mas o macarrão com ralo não dá não, gente. Ralo e óleo.
Ralo e óleo.
E aí o grande finale, né? Passou o casamento, vamos pra lua de mel. Certo? Aí na lua de mel podem acontecer duas coisas para você escolher. Uma lua de mel com a Kerline fazendo stories ou com a Lumena ressignificando a chipada de vocês.
Como que é o plot do sentimento.
É isso.
Vocês vão estar lá no Bem Bom. Vem a Lumena com o dedo apontado.
Vocês estão no Bem Bom, a Kerline tá fazendo story.
Eu voto a Lumena, porque ela tá numa nova fase, entendeu? Ela tá numa fase dancinha, tá numa fase astral.
Eu tô amando.
Então, eu voto na Lumena.
E aí, pode ser que também a Kerline, né, ela gere uma exposed de vocês, né?
Pois é, e a Lumena pode levar a gente pra Salvador, entendeu? Que eu amo.
Boa.
Não, o Igor já tá pensando.
Mas a Kerline pode levar a gente pro Ceará também. E aí, além disso, pode ser que vaze a nossa sextape, né? Se a gente fizer então. Se a Kerline estiver lá, vai vazar a nossa sextape. Então não vai rolar, mozão. Vai ter que ser. E vamos de Lumena.
Vamos de Lumena.
Amei.
Lumãe. Bom, tá linda essa festa, gente. Vai ser tudo.
Porque não é o seu casamento, né?
Vocês já estão convidados.
Oba! A gente quer. Adorei.
Com certeza estaremos.
Com essa impressão. Vocês vão dar presente caro.
Aí, vamos ver como é que vai estar.
Vamos ver. A gente vai fazer uns sorteios de iPhone aí até lá e ver se a gente consegue uma graninha.
Eu tô sabendo que o André tá investindo em aposta, tá cheio da grana.
Vai estar cheio da grana, gente. Vamos ver quando que vai ser o casamento, pra ver quantos BBB vão ter até lá, né?
Tá
e
dando
aí,
super
aposta,
sério.
Né? A gente vê, vamos ver.
Eu quero saber quem foi o responsável por fazer esse dilema aí nas coisas que a gente tinha que escolher. Se foi o André ou se foi a Foquinha, porque, ó…
Foi uma mistura dos dois. Os dois juntos.
Porque puxaram aí, viu? Muito bom.
Bom, então vamos pro nosso momento final do podcast, que é o nosso querido FAQ, onde os doninhos mandam as suas histórias. E dessa vez eles mandaram histórias de perrengues no… com crush, com namoro, enfim, geral. E a gente vai ler aqui, eu vou ler, a gente vai analisar todos nós, né, os momentos. E também, às vezes, tem umas histórias que fazem a gente resgatar histórias nossas também, que já aconteceram na vida, independente de estar em casal, né, se estarem juntos ou não, com outras pessoas, enfim. Então, é o momento da gente falar, tá?
Vamos nessa.
Resumindo, é a hora da gente julgar os outros, tá?
Isso.
É isso, tá bom?
Aqui, donos da razão.
Eu não sei se eu vou poder ler o nome das pessoas, que muita gente não falou se podia ler ou não, mas são umas histórias, né? Perrengue e tal.
Fala
então acho que melhor. Eu vou falar só o nome. Ah, não, né? Não, é que não falo arroba.
Vou falar só o signo da pessoa, então.
Não, é
só
que assim.
Só o CPF, só o CPF.
Tem o nome inteiro da pessoa e o arroba. Poderia falar só o primeiro nome, mas melhor não, né? A doninha mandou: tive que ficar escondida dentro do guarda-roupa do boy pro irmão dele não ver que eu tava na casa deles. Tive que esperar o irmão sair de casa pra eu poder ir embora. Resumo, perdi a aula da faculdade. Eu achei que ela ia falar outra coisa, né? De menos pra perder a aula da faculdade nesse caso, né?
Eu achei que, sei lá, que ela perdeu um monte de coisa e tal. Mas por que ela tava escondendo do irmão, gente? Pro irmão não podia ver? Ah, então, vamos pensar. Será que por que ela escondeu do irmão,
não,
hein?
Pro irmão dele não ver que eu tava na casa deles. Acho que ela não podia levar a namorada pra casa, né?
Ah,
sei lá,
entendi.
Uma coisa assim.
É.
Aí se escondeu no guarda-roupa. Muita coisa de filme, né?
Não, o pior lugar, eu não quero entrar no armário nunca mais.
Muito bom. Já aconteceu isso, alguma coisa inusitada assim com vocês? Não, de… Não,
esconder,
né?
Não. De esconder assim pra ninguém ver, não.
Tem uma história aqui meio longa, mas vamos lá. Eu tava namorando dois caras ao mesmo tempo. Um da minha cidade, vamos chamar de namorado 1. E outro da outra cidade perto da minha, vamos chamar de namorado 2. O namorado 2 tinha recém terminado um namoro antes de começar a namorar comigo. Um belo dia decidi ir ao cinema aqui da minha cidade com o namorado 1. Compramos os ingressos e fomos pras cadeiras. Assistimos o filme, botou até o filme Os Miseráveis, na maior pegação. Na hora que acabou o filme e acendeu as luzes, o ex do namorado 2 estava sentado na poltrona atrás da minha. Não deu uma hora depois do término da sessão e recebi a ligação do namorado 2 terminando comigo. Ok, fazer o quê, né? Fui pego no pulo. Agora posso assumir o romance com o namorado 1. Assim que assumimos o namoro, o ex do namorado 1… Tá confuso, né? Mas é isso. Me ameaçou de morte e tudo mais. O ex do namorado 1.
Gente.
Mas ignorei. É, tá. Depois de uns 3-4 meses, acabamos terminando o namoro. Um final de semana depois, fui pra balada e uma amiga veio falar que tinha um cara que tava afim de mim. Adivinha quem era? Resposta certa pra quem falou que era o ex do namorado 1. Sim, aquele que me ameaçou de morte. E pior, acabamos ficando e namorando por aproximadamente um ano.
Gente, mas assim, não tem medo da vida, né?
Eu tô em choque! Gente, que plot twist atrás de plot twist, né?
A pessoa te ameaçou de morte e você ficou com ela um ano. Imagina.
Achei pesado.
Pra dormir com o olho aberto, outro fechado.
A parte que mais me chamou a atenção aí foi ficar pegação durante Os Miseráveis. Eu me perdeu aí no, assim, no Miseráveis, se pegando fortemente no cinema. Não é,
é porque o filme é longo, né?
O filme é longo, é verdade. Olha, tem tempo pra pegação mesmo.
É, assistindo Star Wars, sabe? Tipo, 3 horas de filme, assim.
Sim, sim.
Senhor dos Anéis.
Nossa. Não, o André uma vez me levou pra assistir James Bond. Nosso primeiro, puta merda, nosso primeiro cinema que a gente foi. Ah, foi, quis me levar pro cinema, né, aquela coisa. Início de trelelê. E aí, gente, James Bond. Eu só aceitei porque era o início mesmo, né.
Nossa, que igual filme de carro. Nossa. Igual filme de carro, não tem paciência pra filme de carro.
Odeio, Velozes e Furiosos.
É, que hoje, gente, 40 minutos é sobre carro.
Odeio.
Eu fiquei curioso o seguinte: esse moço aí ficou um ano com esse cara. E depois, o que aconteceu?
É.
Ele voltou pros ex dos ex?
É, então aí ficou no ar.
Qual é a história? Eu fiquei curioso com essa parte 2.
Rolou mais uma ameaça, será?
Ou será que terminou porque o namorado ameaçou, né?
É, então. Ai, credo. Ale, conta pra gente aí. Isso. No Telegram dos Doninhos.
Manda o final da história. Você falou do negócio da Injustice 007, eu lembrei até que eu passei vergonha com a Foquinha demais do que levar ela pra ver o filme do 007.
É verdade.
Que eu, um amigo meu me enganou e falou assim: cara, fica até o final que tem uma cena extra.
Nossa.
E aí, eu gosto muito, eu já vi todos os filmes do James Bond, eu gosto. E aí eu falei assim: pô, cena extra vem coisa boa aí, né? E aí coitado, falei com a Foquinha e falei assim: ó, acabou e tal, mas vamos ficar mais um pouquinho, segura aí que tem uma cena extra, tá? O meu amigo me falou e tal, não sei o que. Aí ficamos lá, né? Aquela cena extra que fica equipe do Canadá, 480
mil. O cinema inteiro saiu, só a gente lá. E aí tava demorando muito. Eu falei assim: então, acho que não tem cena extra.
Poxa, Andréia, passou vergonha. Hein?
Passou aí, vergonha.
Aí acendeu a luz, aí vem aquela mulherzinha olhando assim, com o lixinho segurando, né? Tipo, e aí?
Pior e aí? Date, gente. Nosso pior date, acho que é esse. Porque eu fui torturada pra assistir, porque zero, né? Ai, gente, olha, já
não,
tava…
Que situação.
Já foi um começo de relacionamento difícil nosso, que eu não queria namorar. Ainda mais… Não,
ainda.
Não, gente, pelo amor de Deus. Bom, vamos pro próximo aqui. Juliana Silva. Fui num date com um crush, tava chovendo muito, mas decidimos sair pra comer hambúrguer mesmo assim. Começou o perrengue com a hamburgueria fechando mais cedo, porque tava alagada. Nossa. Decidimos ficar no meu carro no estacionamento conversando. Do nada, lá pela meia-noite, a luz acaba onde a gente tava. Não se via nada, a um palmo de distância. Mas no escuro, o clima ficou maior ainda. Fomos pro banco de trás do carro, ainda sem luz na rua. Finalmente decidimos que já era tarde, era hora de ir embora. Quando pego no celular, tem 30 chamadas perdidas, 20 mensagens dos meus pais perguntando onde eu tava e eu sem entender nada. Afinal, era normal a luz acabar naquela região em dias de chuva. Esse começa a dirigir para casa, ainda sem luz na rua, e só vejo árvores, postes e pontos de ônibus completamente destruídos. Não via nem o asfalto de tantos galhos e lixo que tinham espalhados pela rua. Depois de muito desviar de caminhos que estavam completamente bloqueados por árvores, eu entendi finalmente o porquê do desespero todo. Tinha passado um ciclone pela minha cidade e os principais estragos foram justamente na área que eu tava. No escuro eu não vi nada do que estava acontecendo, o mundo acabando e eu dando uns pega no carro. E ela me mandou uma reportagem do G1, foi em Floripa isso, com a foto do bairro dela, que a notícia é: Florianópolis decreta situação de emergência após vendaval.
Não, e o melhor de tudo, sabe qual que é? Ela vai na hamburgueria, ela olha a hamburgueria, tá alagada, ela fala: ah, vamos ficar aqui no carro.
Tá tudo bem.
É isso.
Tá tudo bem. Boa.
É só, gente, um alagamento.
Tudo aquela pegação. É sobre isso?
É vontade de se pegar, né? É, vambora, gente. Tá tudo
pela pegação.
O melhor é: a lua e o clima ficou maior ainda.
É. O jeito que ela conta a história é maravilhoso, né? Ai, muito bom. Vamos lá pro próximo. João Paulo Martins, JP_M. Tava começando um relacionamento e ainda naquela fase onde tudo é diversão. Resolvemos ir num pagode desses de rua. Quase chegando lá, avistamos duas mulheres empurrando um Fiat Siena velho, embaixo de chuva. Quando vou me aproximando, não queria acreditar no que estava vendo. Era simplesmente minha mãe e minha irmã, que resolveram falar para os maridos que estavam indo para a igreja, quando, na verdade, se mandaram para o pagode. Mas como castigo, ganharam um carro no prego. E foi assim que meu marido conheceu a sogra e a cunhada e estamos juntos há 4 anos. Vale uma rápida nota. Meu boy é muito bem de vida, do tipo que há anos não lava um copo sequer. Mas claro que para impressionar a sogra, ele foi empurrar e dar partida no carro sozinho porque eu estava recém-operado, ainda com os pontos e não podia fazer força. Também não conseguia parar de rir com a situação.
Gente, eu amei a história
muito
de,
bom.
De fingir que tava indo pra igreja, pra ir pro pagode.
Muito bom, gente. Aí pegas o pulo. Gente, não, imagina, aí você não, tá chegando no pagode, bom, né? Bom. Com o boyzinho novo, tal, trá. E aí, nossa, que aquelas duas doidas ali, empurrando o carro, quando vai ver, é a mãe e a irmã.
E eu gosto muito desse negócio, não, muito de ter que impressionar a sogra, né? Que é tipo um clássico, né? E aí eu... Não, vou dar partida nesse carro aí. Aí você imagina a cena do, elas empurrando o Siena e fazendo pegar no tranco o carro e o pagode rolando, né? Enquanto isso, tem um pagode acontecendo.
Não, mas eu quando vou na casa da minha sogra, eu sempre lavo a louça com um cara que, tipo assim, eu amo lavar a louça. Uhul, nossa, como é bom lavar louça.
Não, gente, rapidinho aqui, rapidinho eu arrumo essa pia, gente, que é isso.
É, pode deixar, tipo, 4 panelas cheias de gordura. É.
Muito bom. Vamos pra próxima. Não, gente, isso aqui é desesperadora. Dormindo pela 3ª vez com ele. Fiz xixi na cama durante a noite e fiquei desesperada. Eu nunca tinha feito isso desde 4, 5 anos de idade. Nunca mais aconteceu. Imagina a minha cara para contar para ele quando ele acordou de manhã. Até hoje, essa piada interna entre a gente. Ele é meu marido atualmente, não desistiu de mim. Gente, que desespero.
Meu maior medo. Não que eu faça xixi na cama com frequência, mas eu tenho muito medo de fazer xixi na cama. É hoje.
Eu nunca tinha pensado, sabia? Nunca tive esse medo, mas agora eu fiquei.
Já era. Você vai deitar hoje à noite, você vai pensar. Nossa, você
vai sonhar. Ainda
bem que eu e o André estamos aí juntos há 4 anos e pouco.
Tá.
Se fizer um xixizinho ali, gente.
Tá tudo certo, é. Tranquilo.
E é super comum, né? As pessoas, assim, criança fazer xixi na cama, então é comum.
Então,
eu, inclusive, tive esses problemas, né? E aí, eu sei que, às vezes, tem gente que bebe muito e tal, e acontece isso.
É, quando bebe muito, é verdade. Tem
tá muito nervoso e tal.
Você fez xixi na cama?
Quando eu era criança, sim.
Ah, tá. Você falou, eu tive esses problemas, eu falei, acho que foi recentemente.
Não, eu tive até, tipo, uns 7, 8 anos. E eu falei, passei cada vergonha quando era criança.
Eu também fazia xixi na cama, sendo assim, mais velho, e aí a casa dos primos, sabe? Ah, vamos fazer viagem pros primos. Eu falo assim, puta, meu primo vai discutir, eu não posso mijar hoje na cama, que meu primo.
É super comum.
É super comum, mas traumatiza também, né? Você fica naquela.
Sim, mas depois que passa, você fica assim, ah, entendeu? Não paga minhas contas, aconteceu.
Sim, exatamente, acontece.
É isso.
Vou pra próxima aqui. Anos atrás, eu chamei um crush que tava ficando pro meu aniversário numa balada. Ele chegou lá com outra, de mãos dadas, entraram de graça, porque os nomes estavam na minha lista de aniversário. Além disso, eles beberam do combo que eu ganhei de aniversário da balada, e depois de ficar muito louca, a guria vomitou no meu pé. Ah, não, gente.
Não.
E ela ainda terminou. E eu tive que ir embora.
Não.
Primeiro que assim, é meu aniversário. Quando eu vejo o crush, o boy, entrando de mão dada com o outro, eu já vou ali mesmo e falo, você pode se retirar.
Não, pelo amor de Deus, né? É o mínimo.
Que cara de pau!
E aí bebe do combo ainda,
entrou de graça pela lista.
Eu achei afrontoso.
É um combinado de coisas ruins. Ela entra de graça com o cara pela os dois, né? O cara e ela entram de graça na lista. Aí bebe do mesmo combo e dá vomita no pé.
Vomita no pé e ela que foi embora.
E ela que vai embora, então o casal fica lá. Nossa. Cara e a moça de boa na festa. Ela vomitar.
Eu dou barraco. Não.
E tudo isso no dia do seu aniversário.
É, gente,
pra melhorar.
É meu dia, você não vai estragar o meu dia, não. Você vaza daqui. Nossa, gente. Aí me bota de férias com esse pra você ver.
Aí você sai da festa. Você sai da festa com raiva, sem beber do teu combo, com o pé vomitado no dia do seu aniversário. Não.
Eu faço de férias com esse. Já taca a bebida na cara assim, ó. Já vaza daqui.
Eu vomito no pé dela.
Eu pego o combinho do Vipão.
Sei.
O Baldinho, já taco com tudo, faço a Gabi Prado. É. Ah, não, gente.
Sobe em cima da mesa e vai.
Próxima. Minha melhor amiga andava de Uber Eats com o boy. Já amei aí, né? Já tá maravilhoso. E no meio de uma entrega, o pneu da moto furou. E eles tiveram que ir empurrando até a casa dele. No final, comeram um lanche da cliente porque não conseguiram entregar. Pelo menos teve um lanche de recompensa.
Olha aí, tá explicado.
E a pessoa esperando o lanche.
Quando a gente não ganha o nosso lanche, pode ser isso. É um date, gente. Ali, pneu furou.
E sabe o que eu fico imaginando? O cara dirigindo na moto e ela atrás com a mochila, sabe? Aquela mochila do entregador.
Gente,
eu imagino essa cena.
Maria Eduarda, fala seus degustadores de arroz birubiru. E vamos de perrengue. Minha mãe está grávida. Não se assustem, eu tenho 18 anos e ela 36. Foi mãe nova e agora tá de novo. Acontece que ela quis fazer a cafonice do chá revelação e ficou pro meu namorado revelar. Eu já tô rindo. Estávamos os quatro. Eu, meu mode, mames e meu padrasto. E minha família inteira no call assistindo. Aí meu namorado acende a vela e era azul. Todos ficaram muito felizes, deu azul e tal. Fiz post no Instagram e tudo mais. E adivinhem, o idiota comprou a vela errada. Era pra ser rosa. O coitado ficou com vergonha de falar na hora e no outro dia fomos explicar no grupo da família. Mas agora tá tudo bem e virou até piada da família.
Ô, Foquinha.
Não, eu tenho uma teoria.
Qual?
A teoria é que ele fez isso para questionar que gênero não tem cor.
Aí sim, porque a gente já falou isso aqui, né? Que é uma palhaçada essa história aí, né? De azul e rosa e tal.
Não, e por que comemora? Tipo, por que você tá comemorando isso daí? Tipo,
não faz sentido. Olha lá,
vem com saúde. Tem que começar se vem com saúde ou não. Agora, se é menino ou menina, a galera comemora.
Não,
fazer. E se fosse rosa, ia fazer.
É tipo, como é que eu vou contar agora? Eles comemoraram que era menino, eu vou contar que é menina, eles vão ficar tristes. Não, gente, vai nascer um bebê igual.
Isso me lembrou um vídeo que tem uma moça que um moço vai fazer o chá revelação e aí faz uma mistura, que é um negócio de água, que você vai pôr de água de repolho, assim. E aí vai jogando e vai ficando da cor do né, azul ou rosa. E aí, só que parece que fazem um negócio meio errado, e aí na hora de fazer a mistura, fica amarelo.
Tá vendo?
Aí estão filmando o vídeo, assim, aí no fundo a mulher fala: é amarelo, ei!
Maravilhoso, gente. Eu amei, é isso, é pra refletir, entendeu? É pra refletir, até porque tem toda a questão da identidade de gênero e tudo
mais,
né?
Muito bom.
Mas eu amei, gente, amei. Vamos pro próximo. O dog do meu ex roubou minha calcinha e tive que sair correndo pelada atrás dele pela casa. Só que a cozinha não tinha cortina e os vizinhos do prédio me viram pelada.
Muito bom, o cachorro com a calcinha na mão, na boca.
Eu tô me questionando aqui como que isso aconteceu, entendeu? Tô aqui pensando como que o cachorro, entendeu?
Ah, normal.
Conseguiu acessar o local aonde pegou a calcinha, né?
Então, eles estavam na sala, ela fez um PS aqui, eles estavam na sala. Então é isso, eles estavam lá na sala, jogou as roupas pro chão, o cachorro pegou. Eu e o André, a gente tem uma história que é com pet, que não é de roubar a calcinha. Mas o Maza, que hoje é nosso gato, que agora é meu também. O Maza é o gato do André, né? E ele era muito ciumento, muito ciumento. Tipo, ele era assim, né? Quem é você, vadia? Ele era bem assim. E aí, ele tinha ciúmes, aí ele mijava nas minhas roupas. Então a gente tava lá no trelelê, as roupas jogadas, quando eu ia pegar, tinha mijado.
Não, ele já fez a engenharia de conseguir mijar dentro do tênis dela.
Pra
botar a meia, botar o tênis com a meia e pisar no mijo, assim, sabe?
E eu aposto que ele tava te olhando com uma cara de tipo...
É.
Gato. É isso. É
volta
isso.
Mais pra cá, garota.
É. Mas esse me lembrou nosso icônico início ali, meu e do André.
Mas ele continuou fazendo isso? Ele parou?
Não, parou. Não. Aí eu conquistei ele. Mas no começo do nosso relacionamento também, o André, da nossa primeira vez, inclusive, o André não tava com cortina no quarto dele. E aí ele ficou todo acanhado, assim, né? Ai, tá sem cortina, né? E eu falei, tá tudo certo, não sei o quê, né? Aquela coisa. E aí a plateia ali, que tinha o prédio do lado do prédio dele, e a gente nem aí, ainda tentei cobrir a cortina com a minha jaqueta. Ficou uma coisa bem linda, assim.
Deve ter dado super também. Certo, hein?
É, nossa.
Super.
Não tô fazendo nada, ele nem chamou atenção. Né? Tipo, o que vocês botaram aquela jaqueta ali? Vamos olhar pra ver o que tá acontecendo.
Momentos, né, gente? Momentos. E é isso, só pra finalizar, Modi, eu queria trazer uma mensagem sobre o nosso último episódio, que eu achei bom trazer, porque foi algo que a Nicole comentou quando a gente parou de gravar. Porque a gente falou do nosso café, né, do restaurante que a gente teria, não sei o que, não sei o que lá. E a Nicole falou que tinha que ser Ferre de Boneque, né, o nome do café. Então eu vou falar um negócio aqui. Agora o João e o Igor não vão entender nada, né, mas é só pra gente dar esse feedback. A Rafaela Correia, @r.af.aela, né, mandou: escutando o episódio de hoje, tô na parte que tá sendo discutido o nome do café de vocês, e na minha humilde opinião, não existe nome melhor do que eu criei com a ajuda do vocabulário dos Modis, que é Café de Boneque. Uma vibe meio francesa, bem lugar de brunch,
bem
porém
francesa.
Engraçadinha. É, bem francesa.
Bem francesa.
Porém, engraçadinha com um toque Donas da Razão. Me contratem que sirva pro criativo e pra estagiária de nutrição.
Bom demais.
Viu, Nicole?
Café,
vou contratar pra ser minha estagiária aqui, hein, ó.
Adorei. Estão convidados, Igor e João, pro Café de Boneque.
Esse café que vem aí. Eu amei. A decoração pode ter umas bonequinhas, vai ser tudo.
Isso.
Bem francesa mesmo.
Bem francês. Eu amo.
Ai, gente. Da boneca, não pode ser aqueles ventrílocos que dá mesmo.
É. Aquelas bonecas maquiadas, que esse meio Annabelle, né? Pendurada. Acho que não vai funcionar, não.
Não. Vamos evitar boneca. Gente.
Vai ter que ser aquelas bonecas da China que sua mãe comprou pra sua sobrinha.
Nossa! Que terror, gente. Minha mãe comprou uma boneca num site que viu. A boneca, aquelas Waldorf, né? Diferente e tal. Legal, muito legal e tudo mais. Linda e tal. Comprou. Demorou anos pra chegar. Chegou, gente. A boneca. Não, tadinha, a boneca, gente. Era o pãozinho amassado ali da viagem de vocês. Nada a ver com a do site. Tinha o cabelo, tipo, tava. Era um cabelo que você. Ai, tava tudo descosturado, uma cara diferente. Ixi, minha mãe, tadinha, ficou triste.
Eu tenho muito medo de boneca com aquelas caixinhas de som, porque vai acabando a pilha e a voz vai ficando.
Eu também tenho muito medo. Ai, gente, foi tudo esse episódio.
Eu amei. Vocês são demais.
Vocês,
obrigado, gente. Foi...
Obrigada.
Foi tudo.
Papo gostoso. Papo de bar, né?
Papo
só que
de
sem
bar.
Só que sem bar.
Só que sem bar, sem cerveja. Bar.
10 da manhã,
bacana. Não, gente, mas foi demais. Já queremos essa amizade aí, ó, pra sempre. Assim que puder, vocês vão vir aqui em casa. A gente vai fazer essa amizade acontecer.
Vamos. Nós vamos tomar uns bons drinks, bater muito papo.
Isso aí, vem aí. Querem deixar um recado final com as redes sociais de vocês? Contem.
Eu quero. Meu Instagram é @joãolpedrosa. Meu Twitter é joãoluizpedrosa. Meu TikTok também é a mesma coisa do Twitter. Me sigam lá, vamos ser amigo. Que vai ser tudo.
Quem quiser me seguir, no Instagram eu não tô postando muita coisa, mas de vez em quando eu apareço. Tô mais frequente no Twitter, como vocês sabem. Mas tanto o Twitter quanto o Instagram é bem complexo, tá, gente? Porque assim, eu não sou famoso, não consigo comprar arroba. Então é M Moreira _ Igor, tá? Tanto no Instagram quanto no Twitter é igual. E me sigam e se cuidem, pelo amor de Deus. Quando a pandemia acabar, quando vier a vacina para todo mundo, a gente faz um grande encontro e vai ser tudo de bom.
Isso aí, vem aí, Igor na Fazenda, hein, galera?
Vem aí, gente. Vem aí.
E João adendo do Igor.
Tal qual o Carla Dias falava, abre o olho, eu vou dizer, vem aí.
Vem aí. E
qual,
João
qual
te
vai ser, qual vai ser seu emoji, só pra gente já
preparar. Olha,
eu tava falando isso com o pessoal no Twitter, que tem um pessoal que tá me seguindo desde o começo, né? são galera que é do da fanbase do João. E aí eles falam assim, Igor, você precisa ter um emoji e tal. E assim, os meus hates, que eu tenho hate já, né, no Twitter, é o pessoal que fala que eu sou biscoiteiro, que eu fico biscoitando no Twitter.
Uhum.
Aí eu falei assim, de propósito, eu quero um emoji de biscoito.
Biscoito, adorei. Amei. Tô pronta pro mutirão.
O seu vai ser a Foquinha, né, Foquinha?
Ah, é óbvio, né, não tem como. E o André O André é uma motinha, que tem uma história de moto maravilhosa dele aqui do podcast.
Vai ser um cartão de apostas.
Ah, boa.
Um dinheirinho voando. Sabe aquele emoji do dinheirinho voando?
Não, é um dinheirinho longe. Voando. Embora,
bem longe. Emoji do dinheiro voando, André. Já acertei, é isso.
Foi embora.
Bom, doninhos, pra relembrar aqui, a gente tá no Instagram, @donasdarazãopodcast. Tem uma arte lindíssima desse desenho, desse episódio de hoje. Vai lá, dê o seu feedback, comenta o que vocês acharam. Aclamem. Eu tô em todas as suas redes sociais como Foquinha.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
A gente tem o Telegram também, o Telemode, que é Telemode, né, o nome? Como que é o nome do...
Telemode.
E o link para fazer parte deste grupo maravilhoso e bem louco tá lá no Instagram do Donos da Razão, nos fixados. Então você vai lá e só arrasta o link e faz parte desse grupo, e também tem o grupo Doninhos da Razão no Facebook. Vem fazer parte desta família você também.
Vem.
Eu já faço parte, e você?
E é isso, obrigada, João e Igor, mais uma vez.
Obrigado, beijo. Gente. Beijo.
Valeu, beijo.